Vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Ederson, vereadora professora Geli, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Gleimo Martins e vereador Pedro Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Amém. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, e a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará nos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará sua colheita. A justiça andará na sua frente e a salvação a seguir os passos seus. Salmo 84, palavra do Senhor. Amém.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Síntese da 84ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Hamilton Filho, Carlos Alberto, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse chamados vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. E leitura de projetos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Gilmar Silvestre, Paulo de Lima e Hamilton Filho. Grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Jackson Charles, Geli Sanz e Mauro Severiano. Ordem do dia, houve apreciação de projetos e requerimentos. E nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a presente sessão, convocando o senhor para o dia 9 de dezembro, horário regimental.
Ata à disposição dos pares.
Leitura de correspondências do vereador Pereira, comunicando que chegará por motivo de consulta na parte da tarde, só chegando atrasada a presente sessão. Leitura de projetos. Projeto declarado legislativo do vereador João Pereira de Souza, concede ao autorretista da cidadania ao senhor João Hipólito, entre outras providências. Vereador João Pereira de Souza concede título de cidadania ao senhor José Urbano da Silva de outras providências. Do vereador João Pereira de Souza concede comendo doutor Henrique Santilo ao senhor Nelson de Paula Faria de outras providências. Da mesa diretora. Da mesa diretora. Concede comenda do Henrique Santilo. Senhor Amir Rodovalho, Mauro Mendes Ferreira, Ronaldo Pinto Monteiro, Tenente-Coronel Walter Caetano Pereira, Doutora Maísa Morgana Chaves Torres, Doutor Marcelo Henrique dos Santos. Prefeito Municipal que institui a campanha pública Torcida Premiada 2014 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de prêmios através de sorteio de outras providências. Prefeito Municipal que denomina a unidade de pronto atendimento, Dr. Alair Mafra Andrade. Todos os requerimentos, o vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando se vistar buraco no cruzamento da Avenida Santana com o Bandeirantes, no bairro de Lourdes. O vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando subestar buraco na rua 12, 13, 15 e 17, no bairro de Lourdes. Vereador Paulo de Lima, com a baixa assinada em anexo, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de construção de uma praça em uma área pública, localizada na Avenida Brasil Norte, entre as ruas Espanha, Chile e Uruguai, uma vez que a área está sendo usada para depósito de lixo. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao CMTT solicitando a demarcação de sinalização de trânsito vertical e horizontal em todas as vias do bairro Jardim Alvorada. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente solicitando subestar buraco na Avenida São Paulo, no setor aeroporto. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de tampa de PV em bueiro no cruzamento da Rua 10 com a Rua 3, no bairro de Lourdes. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Rua 6, em frente à quadra 3, no bairro Eldorado, Anápolis. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Avenida Paraguai, em frente à quadra 21, bairro Jardim América, Anápolis. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Rua 3, em frente às quadras 13 e 14, Jardim América, Anápolis. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de buraco na Rua 3, em frente à quadra 11, no bairro Eldorado, Anápolis. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Avenida Professora Zenaide Campos, Ouriz, frente à Igreja São Francisco de Assis, bairro Jundiaí, Anápolis. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Rua 4, em frente à quadra 30, Vila Industrial, Jundiaí, Anápolis. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Avenida Paranapanema, esquina com a Rua 9, em frente à quadra 27, Jardim América, Anápolis. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente solicitando tapa buraco na Rua 7, em frente à quadra 8, no Jardim América, Anápolis. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente solicitando que sejam tomadas as devidas providências para o escoamento da água na época chuvosa, implantação de boca de lobo na Avenida Contorno, quadra 4, lote 10, São João. Vereador Pedro Porto Rico, com a baixa assinada em anexo, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal solicitando a transferência do centro de zoonose para outro local. Vereador Anderson Lopes, seja encaminhado ao competente solicitando limpeza do bairro Arco Verde, extensão da Rua 6, em frente à caixa d'água da Saneago. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando encascalhamento e assaltamento da Rua M, quadra A, no bairro no residencial Jandai, segunda etapa. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando encascalhamento e assaltamento ou da extensão da quadra 9, no bairro Jandai, segunda etapa. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando encascalhamento e assaltamento ou da extensão da Rua Aquiles Mendes, quadra 7, residencial Jandai, segunda etapa. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente a Saniago, solicitando serviço de desentupimento de bueiro nos dois lados da Avenida Presidente Kennedy, número 1773, em frente ao Poço dos Romeiros. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado à TCA solicitando vistoria e reparos na cobertura do ponto de ônibus localizado na Rua 8, quadra 8, lote 30A, no bairro Freustack. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente para que seja realizada a revitalização e construção de bancos na Praça Ovídio Chaveiro, no conjunto Mirage. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de assaltamento na Rua 7, conjunto Mirage. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado à Diretoria de Iluminação Pública para que faça uma revisão do sistema de iluminação na Praça 31 de Julho, Praça da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Anápolis, justificando pela necessidade que o trabalho de vigias é considerado perigoso, conforme Lei 12.740/2012, sancionada em 8/12/2012, regulamentada no dia 2 de dezembro de 2013 e publicado no dia 3 de dezembro de 2013 no Diário Oficial. Assim, esses profissionais têm direito ao adicional de periculosidade. Vereador Lisias Zebói, seja encaminhado ao competente, solicitando a recuperação do trecho que liga a Avenida das Nações Unidas à Rua dos Chineses, Jardim Alvorada. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando de vistar buraco no bairro Tamaraty, segunda etapa, nas ruas Irmãos Crispim, Rua 5 e Rua 6. Vereador Lisias Zebói, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de recuperação de uma erosão na Rua Velar, quadra 2, na altura do lote 1A, residencial Cora Coralina, Vila Santa Isabel, segunda etapa. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao CMTT para que se providencie um estudo de trânsito referente à liberação de estacionamento na Avenida Barão do Rio Branco em toda a sua extensão.
Todas as correspondências à disposição dos pares, todos os projetos de lei encaminhados às comissões, os requerimentos encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação.
Não. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Jean Carlos.
Questionar a Vossa Excelência se seria possível a leitura do projeto que nós protocolamos agora há pouco sobre a alteração da lei orgânica, tendo em vista o prazo de encerramento aí, se nós poderíamos ler, fazer a leitura hoje para encaminhar as comissões.
Eu entendo a questão de ordem de Vossa Excelência, mas, no entanto, quando o projeto foi apresentado à mesa, já havia iniciado a ordem do dia, aliás, o pequeno expediente, por isso nós vamos proceder à leitura na sessão de amanhã. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins.
Cumprimento nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, cumprimento todos os vereadores, nossas vereadoras, público presente, cumprimento João Firmino, sua esposa, cumprimento a imprensa, os telespectadores do Canal 5, da Rádio Manchester. Senhor presidente, que me traz na tribuna neste dia de hoje, a gente fica feliz, a sensibilidade do nosso prefeito, em ter mandado de volta aquele projeto da torcida premiada para essa casa, onde as pessoas... Nós fazemos parte, nós somos presidente da Comissão de Esporte, a gente discutiu ela lá, através de uma emenda, o prefeito preferiu retirar, mas mandou em tempo hábil ainda para que nós possamos debater que a Anapolina e o Anápolis precisa. O nosso futebol aqui, Anápolis, precisa, e o esporte tem crescido, tem aumentado muito na nossa cidade, e nós, presidente da Comissão de Esporte, ficamos felizes em relação a isso. E também do complexo esportivo do Antônio Fernandes, senhor presidente. Andou parado lá um tempo, uma época lá, aí hoje retomou lá, fizeram a limpeza em volta do canteiro de obra, onde as pessoas tinham dificuldade de caminhar devido àqueles tapumes, reduziu a calçada e com o mato o pessoal estava disputando na rua com os carros. É uma avenida bem movimentada, aí foram lá, fizeram a limpeza, vai reiniciar a obra lá a todo vapor, porque tem tempo para entregar aquele complexo onde os moradores da Alexandrina vêm sempre precisando, esperando, ansiosos pelo aquele complexo, Frei Valdaí. Vossa Excelência conhece aquela região, sabe a dimensão daquele complexo, o tanto que vai ser importante para a nossa região. E também gostaria de falar sobre, na última sexta-feira, várias inaugurações que o prefeito está fazendo na nossa cidade, e foi lá na Alexandrina contemplada as duas praças, a do Colégio do Alexandrina e lá do Popular. Lá do Popular teve uma intervenção lá em relação à galeria pluvial lá, onde as águas inundou as casas lá, e graças à sensibilidade do prefeito também, do executivo, foi lá, fez umas galerias, várias galerias lá, líder do prefeito, onde vai resolver o problema, a captação de água, e hoje eles estão lá com as máquinas, já para fazer o recapeamento, inaugurou sem fazer o recapeamento onde fez as galerias. Então, está todas as máquinas lá, para fazer esse recapeamento lá, onde foi feita aquela obra, para que caiba de vez o problema da inundação lá na Avenida Xavier e que diminua a quantidade de água que desce na Rua Goianápolis. Então, essa galeria lá na Praça do Popular foi de grande importância, vai resolver o problema lá, a água que desce da Avenida das Rosas, que inunda a Avenida Xavier e desce na Goianápolis. Então, essa obra veio de bom grado no momento certo, no início das chuvas, o Clodoveu, a gente conversou lá, ele falou o que ia fazer, e realmente a prefeitura tem cumprido com esse compromisso com os moradores daquela região. E também naquela esquina, na Goianápolis, com a Anaí Xavier, estive com o Alex, do CMTT, conversando com ele a respeito de um semáforo, para colocar um semáforo naquela localidade onde houve já acidentes com mortes fatais. Então a gente vê... que eu, conversando com o Alex, ele falou, ó, vereador, é importante pôr lá, mas temos que fazer algumas intervenções, algumas contramão ali. Falei, Alex, desde que resolva o problema de trânsito ali naquela região, desde que resolva a segurança daquela região, é necessário que faça as mudanças. Isso, as pessoas, nos dias que se seguem depois da mudança, as pessoas acostumam. Então, que seja uma intervenção, a intervenção é feita para que melhorias aconteçam. E a questão também das faixas de pedestre, senhor presidente, na avenida lá, esse pessoal está passando muito correndo, o pessoal pede uma redução de velocidade. Eu pedi 3 faixas de pedestre na porta do Colégio Violeta Pitaluga, próximo ao Colégio Militar, que todo o pessoal da Alexandrina, da parte de baixo, tem que atravessar para o colégio militar, pastor Vilmar. Tem que haver uma faixa de pedestre ali. A gente mostramos para o Alex a necessidade de uma faixa de pedestre. Uma vez que a gente está antenado nas questões do trânsito, fizemos audiência pública aqui, o Sargento Pereira fez uma audiência pública, e todo dia estamos nas ruas, estamos andando. A gente vê as necessidades, a gente aponta e apontamos para o Alex a necessidade ali. Lógico que ele vai fazer todo um estudo, vai levar a equipe técnica dele para que aprova essas faixas de pedestre e uma redução de velocidade ali na Nair Xavier. E a gente pede encarecidamente que ele atenda esse pedido, não o meu pedido do vereador Gleim, mas o pedido da comunidade da Alexandrina e região, onde que se instale um semáforo ali na Nair Xavier com a rua Guianapos, que vai favorecer toda uma região, que aquela região ali, o pessoal vem da Jaiara, pelo menos o pessoal da Presidente passa por ali e seguir para a União Evangélica, lá para a faculdade, para a aeronáutica, para a base aérea, ali é a linha de ônibus da aeronáutica, linha de ônibus da TCA. Então a gente pede que seja instalado esse semáforo lá para dar uma comodidade maior e uma segurança para aquelas pessoas que trafegam naquela região. É só isso que eu tenho do momento, senhor presidente. Devolvo a palavra. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Jackson Charles.
Esperando o Marcelo Santinho chegar. Esperando o Marcelo dar.
Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão, público presente no plenário, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, ouvintes da Rádio Manchester, e também os internautas da nossa TV Câmara. Presidente Luiz Lacerda, faço uso da palavra nessa tribuna, nessa tarde, para expressar o meu descontentamento para com alguns membros da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa. O excesso de poder e falta de conhecimento, e em alguns até falta de competência da comissão, de alguns membros de Justiça e Redação, senhoras e senhores, tem trazido dissabores para algumas proposituras nessa casa. Senhoras e senhores vereadores e público que nos assiste, existem coisas, vereador Ederson, que até hoje, vereador Valdair, Frei Valdair, eu não aprendi a conviver na minha vida. Dentre elas, é a falsidade, a falta de caráter, a hipocrisia e o excesso de vaidade. São coisas que até hoje eu não consegui conviver com essas coisas. E não será aqui nessa casa que eu conviverei com elas. Os políticos mais experientes, vereador Frei Valdair, tem o costume de dizer: política é a arte de engolir o sapo. Eu detesto sapo. Não gosto de sapo, vereador Jerry. Quer relacionar bem comigo? Se for do interesse de cada um dos vereadores, que seja menos parlapatão. Pode até debatear nas proposituras dessa casa, mas debatei dentro daquilo que preconiza o regimento interno dessa casa, a lei orgânica do município e as regras aqui estabelecidas. Não tem problema nenhum. Não use manobras de trocar as palavras expressas na lei para burlar o entendimento daqueles menos esclarecidos. As nossas conclusões devem ser transparentes, céleres, sem delongas e, acima de tudo, justas. Acima de tudo, justas. Afinal de contas, nós devemos este respeito à sociedade que nos elegeu para estar aqui elaborando, criando e representando a sociedade anapolina. Nós não temos o direito, vereador Pastor Vilmar Silvestre, nós não temos o direito de ignorar a história dessa Casa de Leis. Essa história é maior do que cada um de nós individualmente considerado. Também é maior do que a somatória de todos nós juntos. As divergências aqui existentes são importantes e salutares no decorrer dos debates e dos trabalhos. Mas não podem servir para macular e prejudicar a sociedade, mesmo que seja a uma determinada segmento ou instituição. Aqui, vereadora Miriam, não é o Supremo Tribunal Federal. Os nomes aqui, presentes nessa Casa de Leis, não tem nada a ver com Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, entre outros, que fazem parte daquela corte. Inclusive, até eles, vereador Jerry, até lá, eles têm a dignidade de mudar o voto quando entendem que esse voto pode ser mudado em função do seu entendimento, da compreensão do seu entendimento na segunda instância. Será por que os ministros daqui não podem mudar o seu voto? Será por que se sentem diminuídos ao poder ter a oportunidade de mudar o seu voto?
Uma parte, vereador.
Já, vereador, já eu dou uma parte para Vossa Excelência. De certa forma, o despreparo de alguns membros, o que é, diga-se passagem, da Comissão de Justiça e Redação, se torna compreensível, vereador Pedro Mariano. Principalmente por ter que tomar decisões em questão alheias aos seus conhecimentos. Vale ressaltar que ainda existe uma capacidade premonitória por parte de alguns, que em função dessa capacidade de premonitória é capaz de antecipar o resultado de uma propositura que está em andamento e que ainda não foi sancionada. Um desses premonitores, vereador Ederson Lopes, tem usado tom jocoso em várias discussões dessa casa. Inclusive, quando são lembrados por suas ausências. Afinal de contas, nós viemos aqui fazer o quê? Brincar ou trabalhar? Já deu tempo de aprender. Um ano de legislatura, já é possível aprender e saber quais são as prerrogativas daquilo que nós temos que cumprir. Isso, de certa forma, vereador Gerri, compromete o conceito da legislatura perante a sociedade. Assunto abordado pelo vereador Mauro José Severiano na semana passada, a quem eu fiz um questionamento simplesmente pela maneira com que ele citou, mas que agora, diante de alguns fatos, eu tenho que me render às palavras do vereador Mauro. O vereador Mauro estava coberto de razão. Coberto de razão, que ainda temos que melhorar muito para ficar ruim. Melhorar muito para ficar ruim. Quais são as minhas preocupações? Muito me preocupa algumas decisões de alguns membros da Comissão de Justiça e Redação. Decisões estão sendo tomadas de cunho pessoal. Vejo que algumas decisões têm sido, além de cunho pessoal, desrespeitoso ao colega e também a instituição. Eu quero esclarecer para alguns vereadores, não para todos, que o meu posicionamento nessa tribuna nada tem a ver com o arquivo de algum projeto. Absolutamente. De forma nenhuma. Mas sim pela forma de cunho pessoal, incoerente e amadora com que foi avaliado. A preocupação de perda de poder da Comissão de Justiça e Redação, mencionado a mim por dois dos seus membros integrantes, em função de minha propositura de mudança no regimento interno, onde fica obrigado o envio de todas as proposituras dessa Casa de Leis, à Procuradoria dessa Casa, para uma avaliação prévia, uma sugestão prévia, para depois ir em tramitação, isso me preocupa. Isso me preocupa. Nascer sabendo, vereador Eli, não é obrigação de ninguém. Nós temos esse conhecimento. Porém, quem não sabe, tem a obrigação de buscar esses conhecimentos a quem tem conhecimento. Não é feio buscar conhecimentos, não. Se não tem, procure. Vá atrás, pesquise. A internet está aí. O vademécum foi dado, um vademécum, para todos os vereadores. Consulte o vademécum. Só que nesses casos, eles se recusaram a buscar o auxílio a quem sabia e preferiram arriscar sozinhos. Com receio de perca de autonomia da comissão. O que eu classifico como uma vaidade tola. Essa é a minha classificação. Isso, vereador Jerry, é motivo de muita preocupação. Muito tem me preocupado ao ver a vaidade, a soberba, a falta de humildade e a falta de impessoalidade reinar nesses contextos dessa casa. Quando vejo determinados votos que são dados sem estudo mais profundo da matéria, por preguiça de raciocínio, por persuasão de um outro companheiro, ou por apenas suposições e alusões. Isso também merece preocupação. Quando vejo que projetos do mesmo tema, relacionados ao mesmo tema, é aplicado a regra de um peso e duas medidas, aí eu me preocupo ainda mais. Quando um projeto, vereadora Dinamélia, tem um peso e duas medidas, um com o mesmo teor foi aprovado e o outro em seguida foi reprovado. Isso é preocupante. Quando também vejo, vereador Jerry, justificativas e alegações tais como: já que o meu projeto não foi aprovado, eu também voto contra, apenas por emburramento, por infantilidade do propositor. Já outro, sem nenhum conhecimento, ignorando totalmente as regras existentes e sem nenhuma coerência, vota dizendo: eu tenho um projeto desse a ser apresentado e não apresentei porque estou esperando o ovo chocar. Pelo menos essa analogia que eu faço, porque tem que esperar o ovo chocar para depois eu apresentar. Demonstrando total desconhecimento do saber entre pré-projeto, projeto, lei e decreto. Fica ainda mais preocupante. E mais, não precisa, vereador Jerry, vereadora Geli, vereador Hamilton Filho e o vereador Jean são advogados, não precisa ser nenhum notável no conhecimento do direito para saber que nenhuma lei retroage os seus direitos para prejudicar. Se eu estiver enganado, fique à vontade. Aquele que quiser se manifestar achando que eu estou falando alguma idiotice, pode questionar o que eu estou dizendo. Quando eu vejo a justificativa do voto de um dos membros da comissão, quando indagado por mim, que diz que não sabe por que ele votou contra e que ele baseou o voto no voto do outro, isso é deverasmente preocupante. Esse é o voto chamado Maria vai com as outras. Voto Maria vai com as outras. Esse é o voto, é chamado esse voto. Nesse caso, o descrédito aumenta ainda mais. Acontecimentos como este, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, me fortalecem para expressar a minha decepção e indignação para com algumas posições de alguns membros da Comissão de Justiça e Redação dessa casa. Que de justiça não está tendo nada. Que, no meu entender, tem ultrapassado os limites de sua competência, que deveria apenas se reservar a prerrogativa de dizer se o pré-projeto é ou não constitucional ou legal. Esta é a função da Comissão de Justiça e Redação. Ao mérito, vereador Mauro José Severiano, ao mérito, compete a Comissão de Mérito. Eu sei. E diga-se de passagem, a Comissão de Mérito está sendo impedida de dar a sua opinião nos projetos de sua competência em função de abuso excessivo de poder da Comissão de Justiça e Redação. De falta de entendimento de qual é o limite de sua competência. Isto também deve ser motivo de muita preocupação e alteração na LOA e em nosso regimento interno, que deve modificar a ordem sequencial das tramitações dessa casa. Primeiro, deveria discutir o mérito, e depois, então, discutir a legalidade da lei, assim como acontece no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e no Senado Federal. Primeiro, discute-se o mérito, depois, discute-se a legalidade da lei, para que todos tenham a condição e a capacidade de opinar sobre o projeto. Quero expressar aqui a minha indignação e deixar o meu protesto, presidente. Tenho dois pré-projetos importantes que estão sendo avaliados por minha assessoria jurídica para serem apresentados. Eu os apresentarei, vereador Silvio Silvestre. Data vênia, pedirei a suspensão da discussão imediatamente, até que mude a postura ou a composição dessa Comissão de Justiça e Redação. Tomei a decisão de não passar mais pelo constrangimento de ser avaliado por alguns membros alheios às suas decisões, que estão sendo tomados muito mais pela emoção do que pela razão, o que contraria totalmente as regras estabelecidas nessa Casa de Leis. Não passarei mais, vereador Ederson Lopes, pelo ridículo em função de algumas posições ridículas. Sem mais delongar, senhor presidente, eu quero esclarecer alguns pontos aqui. Existe uma enorme diferença entre projeto e decreto. Aqui foram abordados como base de reprovação da lei uma lei federal que depois dessa lei tem um decreto, e o decreto, segundo o vereador, vale muito mais do que uma lei federal. Esse entendimento, eu não consigo entender que um decreto vale mais do que uma lei federal, sendo que na nossa legislação não tem nenhuma normatização para tal. A lei, por sua vez, vereador Ederson Lopes, é superior ao decreto, que não pode contrariá-la, sob pena de ser ilegal e não ter validade. Obviamente, rígida hierarquia normatiza entre a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as leis orgânicas do município, respeitada a competência legislativa de cada ente da federação, União, Estado, Distrito Federal e Município. No que concerne à lei e ao decreto, deve ficar claro que lei tem mais força normativa, porque para a sua formação concorrem conjuntamente o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A lei federal que foi citada aqui na última sessão, vereador Ivan Silvestre, é a Lei 91 de 1935. Essa lei nada fala sobre tempo de existência de nenhuma instituição para que ela tenha direito de receber a utilidade pública sem fins lucrativos. E eu desafio qualquer jurista que prove para mim que a lei tem isso. Ela tem sim, a lei tem sim. Tem no seu artigo 4º, as sociedades, associações e fundações declaradas de utilidade pública ficam obrigadas, vereador Hamilton, a apresentar todos os anos, exceto por motivos de ordem superior reconhecido, a critério do Ministério do Estado de Justiça e Negócios Interiores, relação circunstanciada dos serviços que houveram prestados à coletividade. Mas isso é depois dela receber o título de utilidade pública sem fins lucrativos. Não vamos aqui tentar burlar o entendimento daqueles mais sem conhecimento da lei e mencionando um decreto que não tem nada a ver com a lei, até porque nós não temos nenhuma normativa aqui no município. O decreto pelo qual foi mencionado, esse sim, cita que a entidade tem que ter 3 anos de existência. Quero sugerir aqui, senhor presidente, portanto, para finalizar, quero sugerir à mesa diretora, vereador Hamilton, aproveitando o ensejo, para propor à mesa diretora dessa Casa de Leis que baixe um decreto para que seja adotado os mesmos precedentes aplicados em leis com o mesmo teor aprovados anteriormente a essa. Até que sejam definidas por lei as regras de concessão em nosso município. A exemplo da Lei 3.671 de abril de 2013, apresentada pelo vereador Gleimo Martins, que considera de utilidade pública a Igreja Tabernáculo de Cristo, mesmo não tendo ela, na época da concessão, 1 ano de existência. Então que usemos a mesma prerrogativa. Por que 1 peso e 2 medidas? Por quê? Nós temos que ter sabedoria na hora de tomarmos as nossas decisões. Eu quero aqui, eu não tive oportunidade, eu quero agradecer a todos os vereadores que estiveram na sessão anterior e que foi a maioria dos vereadores que compreenderam os nossos argumentos, que nós estávamos pautados pela lei, que votaram a favor do nosso projeto, e que, diga-se passagem, uma votação que nós vencemos, de 10 a 8. Isso significa que a maioria dos nobres vereadores entenderam que a nossa conjuntura era correta. Quero agradecer a cada um desses vereadores, senhor presidente, desse entendimento, e de uma forma especial ao relator do projeto, o vereador Gerry, desculpa Gerry por não ter te dado a parte, ao vereador Gerry, que foi o relator e teve a sua relatoria castrada pelos outros membros da comissão em desrespeito ao relator da comissão e do projeto. Até isso foi feito. Uma falta total de desrespeito.
Peço a vossa excelência que conclua.
Apenas por uma questão pessoal, cunho pessoal, mágoa, ódio, ou então por entender que esse projeto poderia trazer algum benefício para o executivo. Vergonhoso isso, vergonhoso. Portanto, senhor presidente, são essas as minhas considerações e eu quero reforçar o meu pedido de estudos desse projeto para que seja baixado pela mesa diretora, para que constrangimentos desta forma não venham novamente a acontecer com nenhum de nossos vereadores, inclusive aqueles que votaram contra o projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no grande expediente, antes de conceder a palavra ao próximo orador, Registro com muito prazer na tarde de hoje a presença do Dr. Marcelo Dyer e já aproveito para convidá-lo, Dr. Marcelo, a vir à frente e fazer parte da mesa. Obrigado, Dr. Marcelo Dyer, pela presença. Dr. Marcelo Dyer, que é o coordenador para a implantação da nossa UPA aqui na cidade de Anápolis, a unidade de pronto atendimento 24 horas, que está sendo construída, praticamente já pronta para ser entregue à população, ali na região da Vila Esperança. Eu vou conceder a palavra, no grande expediente, ao ilustre vereador Wederson Lopes.
Boa tarde a todos, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, Nobis Pares, população que nos acompanha pelo Canal 5, Rádio Manchester, que nos acompanha aqui no plenário da Câmara. Senhor presidente, como Vossa Excelência citou, em janeiro agora próximo nós teremos a inauguração da unidade de pronto atendimento na cidade de Anápolis. E hoje essa Casa de Leis irá votar em primeira votação o projeto que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Universitária Evangélica para a gestão compartilhada da UPA aqui em Anápolis. É algo inédito, senhor presidente. Eu gostaria até que os nobres pares, os nobres vereadores, estivessem no plenário, os que estão aqui na casa, para que nós possamos estarmos sanando dúvidas com a presença. Quero agradecer ao Dr. Marcelo Dyer, que aceitou o nosso convite para estar aqui nessa tarde. E também quero já fazer menção aos pares das comissões. Esse projeto ele passou pela CCJ, Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Educação, pela Comissão de Saúde e pela Comissão de Finanças. Mas nem todos os vereadores debateram esse projeto na Comissão de Finanças e nas comissões. E terão a oportunidade aqui hoje, nessa tarde, de discutir o projeto quando ele for colocado em votação. Então, eu achei que seria relevante, por ser algo inédito na nossa cidade, convidar aquele que vai ser o diretor-geral da UPA, que vai ser aquele que vai estar à frente dessa UPA, o Dr. Marcelo Dyer, para que pudesse esmiuçar o projeto para nós aqui nessa Casa de Leis, uma vez que estaremos votando nessa tarde. Então, sem mais delongas, senhor presidente, quero somente chamar a atenção dos nobres pares, da população que nos acompanha, para que possamos acompanhar aqui os detalhamentos desse projeto de grande relevância e aguardado com ansiedade pela população anapolina, que é a gestão da UPA em parceria com a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Universitária Evangélica. É o que tinha a dizer, sem tomar muito tempo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Então já vou passar a palavra para o doutor Marcelo Dyer, que vai nos conversar conosco sobre a implantação da UPA. Pode usar a tribuna, doutor Marcelo, por favor.
Bom, boa tarde a todos, muitos colegas aqui, muitos amigos. E, bom, em relação ao projeto de lei que implanta a UPA e esse convênio que está sendo feito, o que a gente objetiva com isso é uma gestão compartilhada, né? Como vocês vão ter oportunidade de ver, ou já tiveram a oportunidade de ler o convênio, a direção geral e a direção técnica da unidade, ela continua sendo da secretaria. O que a gente faz é uma parceria com uma instituição acadêmica para que a gente possa tornar a UPA uma unidade acadêmica, uma unidade que tenha um cunho científico também, e também prestar um atendimento digno para a população. Então, o objetivo é facilitar o atendimento e trazer para dentro da unidade todos os acadêmicos, não só da Faculdade de Medicina, mas de todos os cursos de saúde. Enfermagem, farmácia, tecnólogo de radiologia, radiologia, os cursos afins, administração hospitalar, todos poderão estagiar e passar dentro da UPA para melhorar o aprendizado. E com isso o município ganha também em termos de mão de obra, em termos de agilidade, e a população também ganha em relação ao atendimento. O modelo tirado, de onde nós não inventamos isso, esse convênio ele já funciona em Belo Horizonte, no Hospital Risoleta Neves, e funciona em Goiânia, na maternidade Dona Iris. A gente pegou os moldes de como funcionam essas duas instituições e trouxemos para cá. E uma coisa que é importante também frisar é que, diferentemente de Moes, onde a gente passa todo o hospital, toda a unidade para uma entidade terceira, nesse convênio isso não acontece. A secretaria continua gerindo, continua ditando o que vai acontecer, faz parte da direção, faz parte do conselho, acompanhará toda a prestação de contas e se precisar mudar um pouco o rumo de como está indo o atendimento, a secretaria tem esse respaldo, tem essa prioridade de fazer isso também. Então é uma gestão compartilhada, é uma gestão que vai facilitar o desenrolar das coisas, as coisas vão acontecer mais facilmente e a secretaria vai estar lá dentro o tempo todo. Então nós teremos o diretor-geral, teremos o diretor técnico, já previsto, são dois cargos da secretaria. O diretor acadêmico é um cargo da Associação Educativa Evangélica, que realmente caracteriza o cunho científico do convênio. E o diretor financeiro será pela FUNEV, pela Fundação da Associação Evangélica. Então, a direção geral da unidade, ela é da Secretaria de Saúde. E a prestação de contas, que vai ser formado um conselho, será feita mensal. Mensalmente tem uma prestação de contas, ver o que aconteceu e podemos até mudar um pouco o rumo da unidade. Lógico que a unidade de pronto atendimento ela é concebida dentro de uma lei federal, que já diz o que ela faz, o que ela atende, o número máximo, inclusive, de atendimentos, previsto atendimento de 450 pacientes dia, no máximo. É ditado o que você pode fazer, a gente não pode transformar lá num hospital, lá é uma unidade de pronto atendimento. Então, dentro do que se molda, a gente pode flexibilizar. Por exemplo, se houver interesse em levar os acadêmicos de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia lá para dentro, apesar da UPA não prever isso, podemos colocar. Se for de interesse do município, a gente pode colocar um ambulatório de obstetrícia lá dentro. Então, isso vai de acordo com os interesses do município.
Bom, a parte. Assim que o nosso convidado concluir a sua fala, nós vamos dar a oportunidade.
Eu quero falar a respeito do Dr. Marcelo.
Assim que ele concluir o pensamento.
Alô, presidente, obrigado.
Bom, mas, Luiz, assim, eu acho que o básico é isso. Eu acho que, agora eu estou aberto aqui, alguma dúvida, vereador Mauro, quiser para a gente poder...
Falar, presidente? Não, eu queria só cumprimentar o doutor Marcelo, que o doutor Marcelo, sem puxar saco, eu já disse várias vezes aqui que eu não sou puxa saco. Meu pai foi empregado da família dele, quando eles mandavam na rede do supermercado aqui, irmão Cecílio. Não, contou um pouco da história do moço aí. Ele está na Secretaria de Saúde, doutor Marcelo, não é por causa de salário, que o salário dele é ó. Ele está ali com o colaborador do prefeito, ele gosta da colaboração e o prefeito gosta dele. Ele, quem não sabe, eu conheço o doutor Marcelo quando ele era nenenzinho de colo. O Max Cecílio, quem não sabe do Max Cecílio, que vê a óbito, sou reto, dono dos maiores supermercados aqui, que fundou a rede supermercado, que meu pai teve o privilégio de trabalhar com os pais dele. Então, não, eu não trabalhei lá, não queria trabalhar assim, que é uma família libada na cidade. Doutor Marcelo faz medicina porque ele gosta. E o salário que ele ganha naquela secretaria lá é fichinha para ele. Em uma semana, ele ganha isso lá no consultório dele. Ele faz isso porque ele gosta da profissão. E ele era para ser o vice-prefeito de Anápolis hoje. Ele sabe do que eu estou falando. Então, aqui sem puxar saco. Pelo seu trabalho, eu não tenho nada a falar, que nós conhecemos o trabalho de Vossa Senhoria. Então, você faz a medicina porque gosta. que você recebe de aluguel aqui na cidade de Anápolis, você recebe por hora, você é 30 vezes mais do que ele, você sabe do que eu estou falando, né? Então, doutor Marcelo, tem só que te elogiar. E
obrigado.
Leva uma mensagem para o prefeito, até que enfim que ele acertou na música, viu? Tem hora que eu desço a lenha nele e vou descer a lenha nele daqui um pouco na tribuna. Que ele deu o nome da UPA lá para o doutor Alair, meus assessores me falaram aí agora. Grande inteligência. Doutor Alair, que foi um médico na nossa cidade, morreu de acidente, e vamos dar o nome de todo logrador público para a pessoa na nossa cidade. Não interessa se é médico, se tem DR, ou pipoqueiro ou carroceiro. Igual falei na semana passada, Casimiro de Abreu foi um grande brasileiro. Nós respeitamos, um grande poeta. Mas esse caboclo nunca pisou em Anápolis, nunca deu colaboração em Anápolis. Por que que essas creches, esse meio, tem que ser nome de escritor? Nós tivemos grandes escritores aí, a Idejame, o Sulim Leão e tantos outros que já se foram. Dê o nome das pessoas que nasceram em Anápolis, igual a Vossa Senhoria nasceu em Anápolis. Então, isso que tem hora que o prefeito não aceita opiniões, mas. E você não aceita, mas eu tenho que falar nisso aqui. Eu deve estar me ouvindo o laptop dele lá na prefeitura. Mas é isso aí. Tem que parabenizar a Vossa Excelência pela contribuição que você tem dado. Você deixa o seu consultório para dar contribuição na Secretaria de Saúde. Então, parabéns, Vossa Excelência. Que você não está ali por causa do salário, não. Está ali porque você faz medicina ambulatorial e muito bem servido à nossa população. Parabéns a você e toda a sua família.
Obrigado.
Obrigado.
Doutor, a minha pergunta é o seguinte, a questão dessa parceria é mais ou menos meio a meio, metade alunos e metade profissional da prefeitura, vamos dizer assim, enfermeiros.
Não, a questão dos alunos, existe uma legislação do MEC em cima disso, né? Os alunos não podem clinicar plenamente, tem que ter uma supervisão. A ideia inicial é que seja 80% do pessoal da FUNEV e Associação Educativa Evangélica, 20% da Secretaria de Saúde, inicialmente. Isso pode ser ampliado, pode chegar no, na totalidade de funcionários da Secretaria, se for desejo da Secretaria. Não, profissional também, médico, enfermeira, farmacêutico.
Então, Marcelo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para explenar também a questão do repasse, o valor, a origem do repasse, explicar a situação que já é uma verba, que já está destinada para essa finalidade. Nada mais está fazendo do que repassar aquela verba que já vem. E as necessidades complementares ficariam por conta do fundo. É isso que eu entendi?
Sim, quando se instala a unidade de pronto atendimento, se habilita e qualifica, vem um recurso federal, esse recurso hoje é de R$500 mil, esse recurso vem para o município para a manutenção da unidade. E é esse recurso que será repassado para a Univangélica e para a Fundação, para que se faça a UPA funcionar. Então o recurso é um recurso já federal.
Gostaria de fazer uma pergunta. Vai ter todas as especialidades lá no UPA ou vai ser restrito, como é no municipal, assim, faltando alguns profissionais?
Não, na unidade de pronto atendimento, por norma, né, então, pela lei que criou a unidade de pronto atendimento, nós teríamos socorristas. Então, não é previsto especialista dentro da unidade de pronto atendimento. São socorristas, é só para estabilização do paciente. A ideia inicial é funcionar a unidade com clínico, pediatra e ortopedista. Se houver necessidade, se houver até intenção da própria Univangélica de colocar especialistas lá dentro, até pelo tamanho da unidade, a gente pode colocar. Então, mas por determinação legal, a gente teríamos que ter socorrista. Não precisaria ter nem pediatra lá, poderia ter só socorristas. Que o objetivo é o atendimento inicial e estabilização do paciente. Mas nós resolvemos colocar clínico, pediatra e ortopedista.
Doutor Marcelo,
tem também dentista.
Doutor Marcelo.
Cirurgia não.
Frei Valdair estava inscrito já aqui também para fazer uma pergunta.
Doutor então, Marcelo.
Também põe depois o Frei Valdair.
Eu também quero agradecer pela tua presença aqui, nesta casa, e fazer algumas perguntas. Primeiramente, queria que o senhor dissesse para a gente a diferença de atendimento do hospital municipal e da UPA. O que é que vai funcionar num e o que é que vai funcionar em outro. Depois também,
parabenizar por essa gestão, essa forma de gestão que vai acontecer, essa gestão partilhada, que é um modelo que já está sendo adotado também no estado de Goiás. A Santa Casa, por exemplo, faz a gestão do hospital de urgências.
Uhum.
Vários outros exemplos que nós temos espalhados aí no estado. Eu acho que esse é um modelo interessante, porque não delega toda a responsabilidade ao prefeito e ao secretário, mas faz com que outras entidades também participem efetivamente da gestão. Então, primeiramente, saber essa diferença e também por que demorou tanto a inaugurar, sendo que já tem mais de um ano que o prédio já está pronto.
Bom, a questão da diferença, a unidade de pronto atendimento é uma unidade, como o próprio nome diz, pronto atendimento. Então, o hospital, ele é um hospital geral que ele tem todas as especialidades básicas, né? Clínico, cirurgião, ortopedista, pediatra. E ele faz alguns procedimentos e faz internação. Na unidade de pronto atendimento, da maneira como foi concebida pelo governo, você não tem centro cirúrgico, então não tem cirurgia na unidade e não tem alta complexidade. A internação, no máximo, de 72 horas. Então é para estabilização do paciente mesmo. Aquela porta aberta hoje do municipal, que acaba superlotando a unidade, ela será, teoricamente, compartilhada com a UPA também. Então nós vamos ter mais uma porta aberta para fazer o atendimento da população, e aí atendimento geral. Com isso nós poderemos pensar em colocar classificação de risco no hospital municipal, ou seja, o paciente vai entrar e vai ter a prioridade de entrada no hospital municipal. Porque o hospital municipal ele vai servir como a base da UPA, como a nossa estrutura de apoio. Porque um paciente que chegar na UPA e tiver uma fratura exposta, ou uma fratura que precise levar para o centro cirúrgico para fazer uma redução, a unidade de pronto atendimento não tem. Vai ter que ser mandado para o hospital municipal. Um paciente cirúrgico, ele vai ter que ser mandado para o hospital municipal, porque na UPA não tem centro cirúrgico e não tem internação nem de média nem de longa permanência. Então, no máximo, 72 horas. Então, a diferença, a UPA, ela funciona como uma unidade fixa do SAMU. Então, teoricamente, o paciente que é recolhido pelo SAMU e que no veículo não deu para fazer toda a estabilização, ele é levado para a UPA. Na UPA faz a estabilização do paciente, monitora, consegue identificar o que o paciente precisa de exames ou imagem ou de exame laboratorial e faz o encaminhamento para a rede específica. Então, a unidade seria para uma estabilização desses pacientes mais graves. E uma porta aberta para a população de uma maneira geral. Então, todo atendimento clínico e pediátrico de pronto atendimento seria feito na UPA. Em relação à demora, o que acontece é o seguinte: a gente sabe que o recurso que vinha inicialmente, o recurso proposto inicialmente para o funcionamento da UPA era de R$100 mil para a manutenção da unidade. Isso realmente é totalmente insuficiente para se manter uma unidade dessa. Então, houve várias tratativas de conversa com o governo federal, de várias secretarias, não só de Anápolis, para que se aumentasse esse valor. E a partir do momento que entrega o prédio, nós temos um prazo para colocar a unidade em funcionamento. O prazo do município de Anápolis, na verdade, ainda não se encerrou. Ele se encerraria em abril de 2015. Então, nós estamos dentro do prazo, de abril de 2014, nós estamos dentro do prazo para colocar, para entregar a UPA e colocá-la em funcionamento.
Doutor Marcelo.
Vereador, nós temos aqui
desculpa,
já os pares inscritos aqui, e para essa compreensão dos pares que não vai dar para abrir a palavra para todo mundo. Nós abrimos uma exceção aqui, mas não temos condição de contemplar todo mundo, só temos mais 3 minutos. Vereador Hamilton Filho.
Marcelo, a contratação dos profissionais pela secretaria, será os viação concursados e da União Evangélica? Vai ser um processo seletivo, discricionário, contrato, quem quiser.
Como será essa questão? Da Secretaria de Saúde, nós temos um concurso que ainda está vigente e nós vamos chamar as pessoas desse concurso que foi feito. Então nós temos um cadastro de reserva dessas pessoas e nós usaremos esse cadastro de reserva para fazer o chamamento. Da Fundação Evangélica, o prefeito ofereceu que eles usassem o Cine e eles aceitaram, então vai ser feito via Cine a contratação. Então, eles vão passar para o Cine qual o perfil de funcionário que eles querem. Eles, aí, a maneira como é, eu particularmente não sei como o Cine faz, mas aí eles vão ditar lá. E aí, o próximo processo seletivo será feito, será conduzido pelo Cine.
Vereadora Miriam Garcia.
Doutor Marcelo. Eu só gostaria, no questionamento, nós vamos ter um valor de repasse federal. Tá. A contratação, esse valor de repasse federal vai ser gerido pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela União Evangélica, o valor?
É uma gestão compartilhada. Então, como nós vamos estar lá dentro, nós vamos dizer o que a gente quer, né? O recurso vai ser passado para a Fundação. A Fundação faz o uso do recurso.
A Fundação vai ser passada para a União Evangélica?
Para a Fundação Evangélica.
Certo.
Para a FUNEV.
Uhum.
Que é uma associação, é um convênio onde nós temos três atores, né? Vamos dizer assim, a Secretaria Municipal, a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Evangélica.
A Fundação, que é a gestora do dinheiro.
Que é a gestora do dinheiro.
Porque, assim, a obra estrutural, assim, a limpeza do local, o material de limpeza, tudo tem que ser comprado com esse valor, na verdade.
Sim.
Né? Então, a gestão dela e, caso não dê, a complementação é do município.
A complementação é do município. Como tem uma prestação de conta mensal ou trimestral, isso aí vai ser definido, mas a princípio a prestação de contas é mensal, vai se analisar o que usou, o que não usou, se precisa colocar mais dinheiro ou não. Então, isso vai ser definido mês a mês.
Certo.
Mas existe uma previsão orçamentária.
As diretorias são da Secretaria Municipal?
Não, são a diretoria geral e diretoria técnica são da Secretaria
Municipal.
Municipal. Diretoria acadêmica é da Associação Educativa Evangélica. E diretoria financeira é da Fundação Evangélica.
Certo. E vocês vão abranger a área de medicina, de enfermagem, técnicos de enfermagem, tecnólogos, né?
Toda a área de saúde, ela poderá ser
abrangida lá na faculdade.
Inclusive áreas que não são da saúde propriamente, por exemplo, uma administração hospitalar. Quem estiver fazendo uma pós-graduação em administração hospitalar pode passar na UPA para pôr em prática, fazer tese de mestrado ou monografia.
É o que nós chamamos de hospital-escola.
Exatamente.
É um hospital-escola.
É o que a gente pretende
que seja.
Que
né?
seja. Né? Inicialmente não será, e até porque não pode ser pela definição de lei, mas a gente quer que isso caminhe para esse lado. Em relação a essa parte de hospital-escola, nós estamos conseguindo agora fechar um convênio com o Bill Manguinhos, que é para a gente testar uma medicação, que é o interferon piglado, produzido por Bill Manguinhos, aqui no município, na unidade de saúde de Jundiaí. Então, na semana que vem, eles terão, o pessoal da Bill Manguinhos vai estar em Anápolis para avaliar o nosso centro de pesquisa na unidade de saúde de Jundiaí. E isso funcionando, esse convênio dando certo e vindo a medicação, a gente abre a porta para vários outros medicamentos produzidos por Bill Manguinhos para serem testados aqui no Brasil também e aqui em Anápolis. Então, isso é uma coisa positiva.
Marcelo, eu sei que o meu tempo acabou. Só uma última pergunta. Então, vocês não têm aparelhagem de alta resolução, ressonância magnética, tomógrafos?
Não,
lá, não?
Na UPA não tem essa previsão. Nós temos radiologia, poderemos ter ultrassonografia.
Radiologia.
E ultrassonografia. Por lei, não nos permite ter nem tomografia nem ressonância.
Isso.
Não pode ter alta complexidade. Porque esses pacientes, eles serão encaminhados
para
a unidade de referência. Exatamente.
Para o hospital de urgência.
Então não tem necessidade de ter na UPA.
Obrigada.
Quero agradecer ao doutor Marcelo Dyer por essa compreensão dos pares. Ainda tínhamos aqui alguns inscritos, mas nós não temos condição de prosseguir com o debate em virtude de outros oradores estarem inscritos. E ainda tem também projetos para votar hoje. Mas, numa outra oportunidade aí, com certeza nós podemos aí, numa audiência pública, ou talvez numa sessão especial, debater mais sobre esse assunto. Eu acho que as dúvidas sobre o projeto que vai ser votado hoje, eu acho que elas foram já totalmente desfeitas. Existe alguma dúvida em relação ao projeto que nós vamos votar hoje? Então,
obrigado, muito obrigado.
Se quiser fazer a conclusão, doutor, fica à vontade, tá?
Não, só agradecer e conto com a colaboração de vocês aí na apreciação do projeto. e dizer que eu acho que para a cidade vai ser um salto muito grande essa parceria e essa gestão compartilhada. Acho que é uma experiência que dá certo, já tem se mostrado que dá certo em alguns outros locais, e eu acho que em Anápolis não vai ser diferente. Vai ser muito positivo para a população.
Quero agradecer mais uma vez, Dr. Marcelo Dyer, pela visita aqui nessa tarde hoje. Suspendo a sessão por 2 minutos para cumprimentar os nossos convidados. Aberta a sessão, na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos.
Boa tarde a todos.
Vereador Jean Carlos, que vai dividir o tempo com o vereador Mauro Severiano. 10 minutos para cada.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Vossa Excelência. Inicialmente, parabenizando, nós estamos aí no último mês da primeira sessão desse mandato, né, dessa legislatura. E realmente esperamos que seja cada vez mais profícuo e proveitoso aí o nosso trabalho aqui nessa casa. Cumprimento os demais pares, quero cumprimentar a imprensa presente e a todos que se encontram nas galerias. Eu quero inicialmente, eu não tive a oportunidade de falar com o Dr. Marcelo Dyer, mas apenas dizer que uma das questões que nos coloca tranquilos e confortáveis em relação a aprovar esse convênio e realmente dar condição para a abertura da UPA, é que o convênio está sendo firmado com uma instituição já, né, de procedência renomada na cidade. Ontem nós vimos um fantástico, o tanto que é temerário passar as gestões, né, da saúde para cooperativas e empresas terceirizadas que não são, né, que não tem um know-how, não tem procedência, realmente não é o caso aqui. Então realmente facilita para nós, por ser uma instituição séria, nós conhecemos bem a União Evangélica, eu tenho certeza que essa gestão compartilhada poderá realmente dar frutos positivos. Eu quero discorrer brevemente sobre alguns itens. Eu queria agradecer a Rádio São Francisco aqui de Público pela realização do programa Bate Rebate, que foi realizado sexta-feira lá no bairro Itamaraty. Foi proveitoso, apesar da chuva intensa e da participação não de todos que nós esperávamos, mas foi o suficiente para atrair a atenção ali de alguns moradores e, sobretudo, também da administração, para com a atenção, Gleime, para com os nossos pedidos daquela região. A presença da Rádio São Francisco ali trouxe realmente a atenção, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente iniciou um trabalho lá de roçagem, limpeza, e nós estamos esperando que seja concluído também. E que seja cada vez mais realizado em todas as regiões da cidade, que certamente vai estar reforçando os requerimentos do vereador e dando atenção aí aos moradores de mais diversas regiões de Anápolis. Vereador Mauro, eu queria chamar a atenção a Vossa Excelência, porque é o seguinte, nós demos entrada hoje aqui protocolizando nessa Casa de Leis, num projeto de reforma, de emenda à lei orgânica do município, buscando dirimir aquela questão da denominação dos próprios e dos logradouros públicos. Nós constatamos também na Comissão de Constituição e Justiça que se fazia de forma equivocada a aprovação de leis que dão nome a prédios e logradouros por iniciativa de vereador. Tanto foi verdade, vereador Mauro, que Vossa Excelência, ao adentrar com aquele projeto, merecidamente ao doutor Cláudio Paiva, foi-se identificado, inclusive pela vereadora Geli, que a lei orgânica não dava essa prerrogativa. E nós entendemos que é salutar para essa casa e para os vereadores que ele tem essa prerrogativa. Até porque, presidente, se fazia nas outras legislaturas. Nós, da Comissão de Constituição e Justiça, por estarmos apegados à lei e ao regimento e à constitucionalidade, nos deparamos e concordamos com esse apontamento que a vereadora Geli fez. E nesse sentido, passamos a adotar que realmente, enquanto a lei orgânica não for alterada, apenas o chefe do executivo pode iniciar leis para nominar prédios públicos. Mas eu queria concordar com Vossa Excelência, vereador Mauro, em razão da denominação. Eu acho importantíssimo que nós, além de termos a prerrogativa, nós tenhamos a sensibilidade está denominando os prédios logradores, como foi feito agora recentemente, em nome de pessoas que foram moradores aqui, que contribuíram com a cidade, como fez hoje o prefeito denominando, encaminhando essa casa, a UPA em nome do doutor saudoso Alair Mafra. Então eu acho que essas homenagens são justas realmente, e como disse o vereador Mauro, não por ser contra
aos poetas que foram denominados os dois CMEIs, que são realmente cidadãos ilustres mundialmente, reconhecidos mundialmente, como o Casimiro de Abreu e o Manuel Bandeira e a Clarice Lispector, mas porque nós entendemos que tem muitas pessoas nessa cidade que merecem, né, e as famílias nos procuram, merecem essas homenagens, e é uma oportunidade de nós, vereadores, podemos fazer isso. Então, para que nós possamos sanar esse impedimento, vereador Lee Rosa, que hoje realmente a lei orgânica, ela restringiu a competência dessa iniciativa apenas aos chefes executivos, eu propus a supressão desse dispositivo para que nós possamos ter a competência em comum, tanto vereador como prefeito, iniciar a propositura de dar nome a logradouros e prédios, naturalmente submetido sempre à sanção do prefeito. Então, acho importante, porque vai sanar essa pendência e nós vamos poder ter essa condição de apresentar projetos para dar nome, que atualmente nós só podemos alterar nomes conforme está na lei orgânica. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, percebendo isso, se deparou com essa necessidade. E eu apresentei hoje, peguei a assinatura dos demais colegas, nós cumprimos o que determina a lei orgânica, que a alteração seja no mínimo com um terço dessa casa, por assinatura de um terço. Outro assunto que eu gostaria de falar é em relação àquela emenda à lei orgânica que eu apresentei no começo do ano. Eu quero solicitar ao presidente Lezier para nós darmos andamento, que a partir da aprovação dessa matéria, que trata da alteração, para ampliar também para essa casa prerrogativas de iniciar leis que tratam de matéria tributária, vereador Lee Rosa. Por exemplo, se o vereador conseguir apresentar uma planilha junto com o projeto, é de isenção, que em contrapartida pode trazer outros benefícios para o município. É lógico que, para a aprovação de uma lei dessa natureza, nós teríamos e vamos ter que apresentar o impacto orçamentário e a contrapartida. E essa projeto de lei de emenda à lei orgânica também está tramitando. Então, são duas matérias, eu estou relembrando essa por conta dessa que eu apresentei hoje, que vai dar mais amplitude de trabalho para nós vereadores nessa casa. Um outro assunto que eu quero abordar, e não era nem a minha pauta, mas eu não posso deixar de tratar. Quando nós apresentamos esse projeto de disciplinar a concessão de utilidade pública, foi o entendimento que nós, os sete vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, tivemos por nos deparar aí com vários projetos dessa natureza e que nós não tínhamos um dispositivo legal no âmbito do município. E muitas vezes se passava despercebido, sem observar, vereador Frei Valdair, a legislação federal, que é a legislação que o vereador Jacques há pouco citou aqui, que é a Lei 91/35. De fato, essa lei federal, ela tem disciplinado, ela tem sido utilizada por diversos municípios que não possuem essa lei própria. Vereador Pedro Mariano, o nosso ponto positivo, por favor. Por não ter uma lei própria, sempre nós estamos aplicando a lei nacional. E, em momento algum, a Comissão de Constituição e Justiça disse que o decreto tem força maior que lei. Mas a lei, ela dispõe sobre diretrizes gerais. E o regulamento, ele determina as disposições mais criteriosas. E essa lei federal está regulamentada por um decreto que realmente exige um tempo mínimo, um prazo mínimo. De fato, em outras legislaturas, não se observava. E nós adotamos um perfil diferente. Essa comissão adotou um perfil de seguir a legalidade, a constitucionalidade, e muitas vezes, em que pese, contrariar interesses nossos mesmos, cortando a própria carne, vereador Gleiber. Às vezes a gente vê que no mérito a matéria é boa, mas infelizmente nós damos um parecer contrário. E às vezes isso tem causado dissabores. Eu quero dizer que, independente se a mesa diretora entenda de determinar, baixar o decreto ou não, para que a procuradoria faça a apreciação prévia, eu não sinto desconforto nenhum nisso. Eu acho que vai só somar maior esclarecimento e vamos dirimir mais dúvidas. Mas o vereador que está ali na comissão, ele vai estar avaliando uma série de critérios. A constitucionalidade, a legalidade, a jurisdicionalidade, a técnica legislativa, se é regimental, e tem mais. Nós vamos aplicar, sempre que for necessário, analogia, sim. É um instituto previsto do direito. Utiliza-se, por analogia, matérias que não estão regulamentadas no âmbito municipal, ou matérias de âmbito estadual ou federal. E vamos sempre aplicar também a equidade, vereador Grêmio. A equidade é a aplicação do bom senso. O bom senso que deve se imperar em todas as decisões dessa casa. Agora eu quero, por último, dizer o seguinte. O novo vereador, não leve isso para o campo pessoal. Nós aprovamos uma lei aqui e apresentamos nosso interesse em ter um dispositivo que determine regras. E até assim foi feito pelo Executivo em 2010. Nós expressamos nessa casa que nós vamos adotar um rumo, um norte, de que tem que ter um mínimo legal de 1 ano, trabalho prestado, para a gente aferir e conceder ou não. Não se trata de nada do cunho pessoal. E eu tenho certeza que todos os membros dessa comissão e dessa casa podem até errar. Pode, nós estamos sujeitos. Sempre outro dia eu critiquei bastante a comissão de finanças. Eu até discordei e acho que errou. Mas eu não parti para o campo pessoal com ninguém. Porque nós não temos naquela comissão ninguém vaidoso, trabalhando em interesse particular, ninguém para lá patão. Essa palavra foi utilizada. O vereador Jacques tem demonstrado sua capacidade, é atuante, tem uma boa oratória, tem tudo para prosseguir bem, mas eu acho que não pode denegrir. Esse assunto, vereador, ele é interna corporis. Deve ser discutido internamente nessa casa. Trazer isso para os microfones é perda de tempo, aí sim, para os ouvintes e para a sociedade. Nós temos que ter um cuidado a mais. Vossa Excelência tem tido uma boa performance nessa casa, mas nós precisamos ter o cuidado de não denegrir. Foram dados mais de 240 pareceres, vereador Hamilton Batista. E até agora, Vossa Excelência vai me dizer se tem alguma arguição de constitucionalidade das leis que foram aprovadas nessa casa. Eu tenho certeza que o presidente não foi surpreendido até agora com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, que é o mecanismo correto. Quando se preser, se existir, qualquer um está tem a condição de, junto ao judiciário, questionar a legalidade da lei, é através da ação direta de inconstitucionalidade. E se existir um dispositivo que foi aprovado sem observância, que qualquer um, seja a entidade, qualquer vereador aqui, pode provocar o Ministério Público ou pode, inclusive, provocar diretamente o judiciário. E eu quero apenas registrar que a comissão tem trabalhado de forma imparcial e, certamente, se nós temos mais de 240 projetos e nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, é porque nós não estamos errando tanto, não. Não vamos dizer que acertamos tudo, mas, certamente, nós estamos procurando o melhor caminho. Eu tenho certeza que não se trata de incompetência, vaidade, nem emburramento. Eu voto por convicção e não por conveniência. E eu quero registrar aqui que nenhum membro da comissão tem adotado esse perfil. Nós estamos trabalhando de forma imparcial, está aqui o presidente da comissão, tenho certeza que sabe dizer muito mais sobre isso que eu. Mas é importante ressaltar, vereador Jacques, que o senhor não estraga a performance de Vossa Excelência, que tem sido realmente elogiado com algumas colocações infelizes. Obrigado, eu vou à palavra.
Também vereador Mauro Severiano, que vai falar durante 10 minutos também.
Senhor presidente, nobres colegas, tem 10 minutos que me resta ali. Mas o Valdir é engraçado, quando começa antes de falar, já liga o relógio lá. Os outros, ele liga meia hora depois. Não tem nada, não. Ele não gosta da minha fala. Mas, senhor presidente, sobre a fala do Jean, quero parabenizar o Jean pela sua fala. A comissão, agora sim, eu posso dizer que uma das melhores comissões da CCJ das últimas legislaturas é essa. Eu não sou presidente, eu não estou puxando sardinha para o meu prato. Porque o Lisier, pela pouca experiência que ele tem de parlamento, ele está ali numa forma parcial, nem para o lado do prefeito e nem para a Câmara. Ele está fazendo aquilo que o regimento manda, sobre a sua fala, nobre vereador. E sobre a vossa fala também, do Lei Orgânica, está de acordo com Vossa Excelência. Por que que nós não podemos homenagear pessoas que já se foram neste país, que tem uma lei esdrúxula neste país, vereador Ger, que não pode homenagear ninguém que está vivo? Já está errado. Senador José Sarney, tem uma avenida aqui, o cara está vivo, mais vivo do que nunca. É, mais vivo do que nunca, e tem uma avenida aqui que o nome José Sarney, e tem uma lei, Constituição Federal, não é municipal nem estadual, não, que não pode se dar nome de logrador público, nem avenida, e nem viela, e pessoas estão vivas. Já está errado por aí. Então, eu sou contra isto. Sou contra mesmo. Vereador Jean, você é uma pessoa estudiosa. O que que significa Rua 15 de Dezembro? Que data é essa? Rua 15 de Dezembro, aonde eu tive a oportunidade de trabalhar 32 anos ali. Rua 7 de Setembro, nós sabemos que é a pátria.
Eu
15
sei.
De dezembro. Alguém mais velho aí, historiador, eu pode sei. Saber. A Geli, que é uma estudiosa, tudo bem. Mas depois só fala depois da parte. 15 de dezembro, que 14 de julho, alguns estudantes, como a vossa excelência, vereador Geli, 14 de julho, pensa que é a data da Bastilha lá dentro. Não é, não. Me sinto, não é, não, aquela queda da Bastilha lá da França, sei lá. Não quer saber de outro país, não. Não tem nada a ver. 14 de julho tem uma data significativa. Então tem um nome aqui, não é, porque não dá para entender. Pegar nome de fora, de outras pessoas, de fora, eu sou contra isso. Mesmo que for uma pessoa que... Pessoa ilustre, igual Casimiro e Abreu. Tudo bem. Gente, é brincadeira, viu? Um minutinho. Então, o prefeito tem todas as suas qualidades.
Boa parte, vereador Mauro.
Eu já falei que eu não vou dar parte, porque tem muitos assuntos, mas tudo bem. Se der, eu vou, antes de encerrar, eu darei a parte para você.
Agradeço.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vem boa hora. Doutora Maria, um médico trabalhador que deu a sua contribuição para o município, grande médico, que veio ter um acidente com o filho dele e a senhora dele, perto de Belo Horizonte, que ele estava indo para um evento do filho dele que estava formando medicina. Morreu ele e mais dois membros da minha... A UPA vai ser em nome dele. Parabéns, senhor prefeito. Até que enfim, a vossa excelência, que não gosta de opinião, que é assim o prefeito, que eu posso falar das qualidades do prefeito e das outras qualidades que ele não tem. Que eu convivi com ele nessa casa de leis 12 anos. 12 anos não é 12 dias, não é 12 meses. 12 anos. Prefeito Antônio Roberto Comito, trabalhador, um gestor excelente. Mas eu não gosto de ouvir opinião, não. Não é palpite, eu não gosto. Porque quando eu falei isso, pronto, mete o martelo, acabou. Gente, isso é ditadura. Eu não gosto de ouvir vereador. Eu não gosto de ouvir os amigos deles. Eu dei uma opinião. Como eu disse aqui na torcida premiada. Até que enfim que ele ouviu os diretores de futebol da nossa cidade e ouviu o clamor dessa casa aqui na minha tribuna. Que ele voltou ao projeto ratificado. Agora é 70 mil cada jogos. Então, parabéns, senhor prefeito. O senhor é um formador de opinião, grande líder, pode ser até governador num dia nesse estado, talvez não é agora, mas no futuro, porque o senhor é muito novo, não chegou nos 50 anos. Quando os caciques da política aposentar neste estado, vossa excelência, aquela cadeira do Palácio da Esmeralda, talvez você... Mas digo, senhor tem um grande defeito, tem seus méritos, que não gosta de ouvir os amigos, os inimigos tudo bem, cacete. Mas os amigos você tem que ouvir, prefeito. Você tem que ouvir as opiniões. Tem que discutir com a Câmara e falar, o que é que vocês acham? O que é que não acham? Os outros prefeitos foram assim. Por que é que a vossa excelência não é assim? Olha, o senhor foi oposição nessa casa por 12 anos. O senhor tem que entender que agora o senhor é a situação. O senhor é a situação. E tem que ouvir a bancada sua. Não é fazer, não bater o martelo, igual no tempo do Lênin, que está até derrubando a estátua dele lá na... Croácia, sei lá, que é um país lá que está debilhado. Vossa excelência tem que ouvir o mais humilde. O senhor é o gestor da cidade, mas tem que ouvir a sua bancada, prefeito. Tem que ouvir, como você fez o Marcelo aqui, ó. Aposto que foi a vossa excelência ou o secretário de saúde que mandou. Ele aqui para ouvir os vereadores. Não é jogar um projeto de lei e falou, é eu e acabou, e pronto, vou bater o martelo. Não, tem que ouvir a sua bancada. Então, senhor presidente. Parabéns! O 5 de dezembro. Já ali sabe que ela é mais velha do que Pé de Serra. Nós temos aqui grandes escritores. Por que que creche tem que ter nome de escritor? Nós temos vários escritores aqui, Geli. A Idejane, o Sulino Leão e tantos outros aí que já se foram. Por que que tem que ser nome de escritor de fora? Então fica aqui meu desabafo e parabéns. Parabéns. Eu não gosto de dar parabéns, não. Mas até que enfim... O prefeito ouviu a voz dessa casa aqui, daquele projeto da torcida premiada. Nem ele vai ficar no prejuízo e nem o time de futebol. Então, tem tantas pessoas aqui, inclusive eu tentei colocar, e você já concorda com o prefeito, colocar esse viaduto novo aí, nome de Laerte Gomide. Quem sabe que foi Laerte Gomide? Pede o senhor prefeito. Que deu a contribuição para a cidade, foi um grande empresário na nossa cidade, gerou emprego na nossa cidade. Mas o prefeito, ele já pensou assim, não, mas porque é meu pai, tudo, e daí se fosse seu pai? Qual problema se foi seu pai? Ele tinha algum defeito, seu Laerte? Não tinha. Doido que pega a casa do padeiro, um homem batalhador, de garra, grandes empresários na cidade, seu Laerte Gomide. E ele não aceitou, tudo bem. Agora, então vamos dar nome de algumas praças e avenidas, creche e etc. aqui, nome de pessoas aqui. Né? Igual a Dona Nina. Dona Nina é mãe do, quem não sabe, é mãe do meu amigo Seiva Daíro, grande contribuidor da Santa Casa, tem um nome libado nessa cidade. Hã? Não, se eu fosse prefeito, vereador é de Vossa Excelência. Então, eu acho ruim pessoas de nossa cidade que é ignorado pela sociedade napolina. Tem tanto de nome de rua aí que eu nunca vi falar o nome de cidadão. É de fora, lá de Senador Canede, Ubiatava, São Paulo, Rio Grande do Sul. E aqui não. Quem alguém me pediu a parte aí?
Senador Pereira.
Foi não, excelência.
Vereador Mauro, quero parabenizar pela fala aí. E no, mais ou menos no meio do semestre, eu pedi para o senhor prefeito para estar dando uma solução para os jogadores da nossa cidade. É uma demanda que os carteiros têm pedido aqui para a nossa cidade, porque numa rua só tem três nomes a rua. Então, eu gostaria que a administração tivesse um posicionamento em relação aos endereços da nossa cidade. Porque é muito complicado e os carteiros passam uma dificuldade difícil. Se vir alguém que não mora em Anápolis para encontrar um endereço aqui, é um Deus nos acuda. Então, eu gostaria que a administração começasse a ter um planejamento, vereador Mauro. Nem que se começasse pelo centro, começasse por uma avenida, mas que desse o início nesse projeto para realmente mudarmos o nome da rua, um nome só. Não importa quantos bairros passe, mas que seja o único nome. Então é só isso.
Obrigado pela contribuição. Grêmio, seria rápido que já tem só poucos segundos.
Obrigado, Maurão. Faça as falas do vereador Jair Pereira. Lá na Jaiara tem a Rua Havaí. No site dos Correios está a Rua Havaí. Mas nas plaquinhas, tudo Rua Goiânia. Pessoal, presidente, estão precisando, não recebe correspondência. Lá na Rua 24 de Agosto, também no Alto, o Hamilton teve uma experiência muito desagradável esses dias, porque é outro nome. É 24 de Agosto, todo mundo conhece como 24 de Agosto, e lá não tem outro nome. Então a gente pede assim, que a gente possa também ver isso, que o site do Correio tem uma. E as correspondências, tudo, então o pessoal fica sem receber correspondência, fica na situação complicada. Só parabenizando.
Obrigado, senhor. Obrigado. Então, o que eu quero dizer, Vossa Excelência, concluindo minha fala, senhor presidente, nós temos muitas cabeças pensantes nessa cidade que hoje não está entre nós. Meu amigo Newton. Agora, como é o Newton que é um historiador? Não é quanto sabiá, não, você me enrolou, viu? Aquela minha terra tem planeta. É outra frase. Eu não tenho nada contra Cassimiro de Abreu. Não. Foi um grande poeta, sei lá, escritor. Mas aqui em Anápolis tem Maurício de Escobar, Cláudio de Paiva, Ibrahim Rajar, pai do Wagner Aidar. Mas e o prefeito pega a nome lá de fora. Gente, prefeito, você é barrista, igual eu, prefeito. Coloque o nome de pessoas aqui de Anápolis, que moraram aqui, deram a contribuição. Né? Então é isso. O vereador Glêmio, nós temos mais de 349 bairros em Anápolis. Todo bairro tem rua 4, tem rua 5, tem rua 6, Santa Isabel, Boa Vista, bairro não sei de onde. Gente, tanta rua 4, eu não tenho nada contra o número, não. Então o prefeito deveria mandar uma mensagem para essa Câmara, quer dar medalha lá para o Souza Ramos, que põe nome de cidadão que manda mensagem para essa Câmara nessas ruas todas, rua 4, rua 5, rua 10, rua 19, em nome de pessoas que deram a contribuição. Então é isso. Só concluindo, senhor presidente. Geli, fica para outra história que você vai falar sobre a 15 de dezembro. Eu sei que ela é tua história, mas eu que sou bem mais novo que você, eu não sei porque que é 15 de dezembro. Obrigado.
Não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente.
Pela ordem, senhor presidente.
Solicito o vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
Em Porto Rico, que faça a verificação de quórum.
Pela ordem.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Gleimo Martins, vereador Vesga, vereador Sargento Pereira, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Ebema Médio, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Conceda a palavra inicialmente às lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Inicialmente, liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, esse assunto de endereço...
Eu tenho pela ordem também.
Eu tenho um problema muito sério. Na mera coincidência, eu já entrei, já mandei para o Correio, para Saniágua, para Selgo. Lá na rua da minha casa, chama Rua Oriente, no endereço, Salão de Água e Energia. O nome dela é Rei Orenço. A Rua Oriente fica lá no bairro Teostaco. Não é esse novo vereador? Eu tenho andado por lá, o senhor sabe que eu ando por lá. Então, eu já mandei um comunicado para a Ofício, para a CEL, com assinaturas dos moradores lá. Lá é pouco morador que mora na rua, em torno de uns 40 moradores. E justo a rua onde um político mora, olha, senhor vê. No talão de energia, da Saniágua, e telefonia vem Rua Oriente. E o nome verdadeiro lá é Rua Orenço. E já mandei, às vezes, comunicado para a prefeitura também. Só que a hora que vai buscar no sistema, o certo da rua não bate. É o maior problema. Um dia o cara até falou, o senhor está enganando, o senhor está mentindo, a rua lá é Rei Orenço, não bate. Né? O senhor mora no Feustaco, né, paraíso. Então, essa coisa aí, tem que dar uma rever, principalmente, isso é a responsabilidade do Correio, Grêmio. Acho que o Correio tem que dar... Né? E na os olhos que eu presto serviço ao município de Saniágua e a CEL tem que rever também, que comunicado eles estão cientes, certo, Pereira? E aí, que não continuar assim, eu vou ter de pegar uma assinatura com os novos vereadores aqui, tá pedindo por essa rua lá, porque os moradores já fez assinatura e até hoje não foi resolvido esse problema, que é sério. Porque a Rua Oriente, ela... mora lá no Feostaco, não no bairro Paraíso. É um nome muito bonito. Só que o nome lá dado é Rei Orenço, a rua onde eu moro. Devolvo a palavra, presidente.
Também liderança do PT, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria comentar aqui, não tinha intenção de usar da palavra hoje, mas eu queria dizer que... foi falado aqui muito a respeito da comissão da CCJ e nada do que foi dito aqui se enquadra no que a gente vê todos os dias naquelas reuniões. O que se vê lá é praticamente uma prévia do que acontece aqui, discussões abalizadas, com pessoas, eu imagino, competentes e cuidadosos com a ética, com a lisura, com o trabalho que deve ser bem feito. Gostaria de elogiar também o Maurão, lembrar do Maurão, que falou muito bem. Outros já falaram aqui, mas o Jean, sempre elegante, né, nas suas palavras, teceu comentários bem elaborados e com base no entendimento da coisa. Eu acho que o novo vereador aqui fez um exercício, quando ele falou daquela Câmara, ele fez um exercício de empatia às avessas, querendo colocar naquela comissão os sentimentos que saem dele, né, de rancor, de querer prejudicar o trabalho desse ou daquele. Nada disso a gente percebe lá. O que aconteceu nesse caso específico já aconteceu outras vezes. Vereadores já tiveram aqui suas proposituras semelhantes, de cunhos semelhantes, sendo vetadas naquela comissão, e não teve motivo nenhum para qualquer transtorno aqui dentro dessa casa. Então é muito importante, como falou o Jean, a gente preservar esse ambiente que deve ser harmônico, porque nós trabalhamos por um objetivo só, que é Anápolis. Nada mais do que isso. Sobre esse assunto era o que eu tinha para dizer, senhor presidente, mas eu queria lembrar hoje também, que talvez a gente não tenha tempo nas comunicações partidárias, lembrar a questão de que semana passada nós tivemos aí a posse do nosso presidente, PT, uma votação sensacional, né, a recondução do nosso nobre colega Júlio à presidência do PT municipal. E também hoje nós temos o César, esse sim, sem tirar, né, de forma alguma o mérito do Júlio, que é um grande homem, um grande petista, um grande trabalhador pelo município e pelo partido. Mas também lembrar agora o César Donizete, que assume uma função que nós, Anápolis, só conseguiu uma vez. Foi ainda com o Rubens Ottoni. Então hoje está sendo colocado também, está sendo empossado hoje, o César Donizete como presidente regional do PT. E vai ter uma festa muito bacana na Assembleia. Gostaria que de todos vocês que conhecem bem o César, se puder prestigiá-lo, seria muito interessante, que isso aí é um passo também muito firme, né, na nossa, que acho que aqui todos pensam, né, em trazer, em levar o nosso ter uma candidatura própria, principalmente de Anápolis, para o governo do estado. E é isso, esse é o primeiro passo que nós entendemos para essa situação. E parabenizar o César também, porque conquistou com galhardia. A Anápolis deu uma votação expressiva para ele, jamais vistas. Outros partidos comemoram, 600 participantes a nível mundial, ou a nível nacional. PT, só dentro de Anápolis, foi 1.004, presidente. 1.000 e poucos votos só dentro de Anápolis, né, para eleição no diretório regional. Então é isso que eu tinha para dizer. Convite está feito, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Luiz Lacerda, nossos vereadores. Primeiramente, não é em defesa do prefeito municipal, não, nosso prefeito Antônio Roberto. Primeiramente, esse negócio de nome de locais de inaugurações, exclusivamente às vezes do prefeito. E nós temos Avenida Jamel Cicero em diversas cidades do Brasil e às vezes em outras cidades fora de Anápolis. Outra cidade, Henrique Santilo, tem o nome dele em outras cidades. A rua Anápolis, no Pará, tem diversas vezes a rua de Anápolis. Isso não tem nada a ver o nome de outra entidade, outra pessoas fundamentais nesse país, dizer o nome da pessoa na nossa cidade de Anápolis. Não tem nada a ver. Eu acho que podia pôr qualquer nome. Deus que o prefeito tenha a ideia de colocar, é o direito dele. Então você podia ficar tranquilo na hora da escolha do prefeito. Se vocês acham que tem a outra ideia de pôr outro nome, eu não estou em defesa do prefeito, estou em defesa de qualquer nome de pessoa, de personalidades que significa para o país. Então o nome da creche lá é do escritor, um cara que se viu muito esse país. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O prefeito não está sendo egoísta e não está sendo, como diz o Maurão, não está sendo nada disso, Maurão, que você falou. Eu não quero defendê-lo, mas se eu fosse o prefeito, eu escolheria os nomes, sim. Com certeza, daria os nomes que eu acho que merecia. Na cidade de Anápolis. E como nós temos muitas coisas aqui em Anápolis, que é o nome de pessoa, de personalidade em Anápolis. Nós temos na Alexandrina, Dona Alexandrina, que é o nosso colégio lá, é Dona Alexandrina, um dos fundadores do nosso bairro. Muitos outros locais tem, uma vez ou outra que surge um nome diferente, aí tem essa polêmica toda. Não concordo. E dizer que a 15 de dezembro, Maurão, é o dia da emancipação política da nossa cidade de Anápolis. A dona Geli auxiliou e ela sabe disso. Então, nós sabemos todos, e a maioria de pessoas em Anápolis, como professora Geli, sabe disso. Foi o dia que teve a emancipação política de Anápolis. E eu não concordo, Maurão, infelizmente, eu não concordo com as palavras que você diz do prefeito, dizendo que ele está sendo egoísta com os nomes. Não, ele escolheu. Agora escolheu lá a UPA com o nome do médico de Anápolis, uma pessoa. Ele não é nem anapolino, você quer saber. Ele não é nem anapolino e o nome dele vai ser gravado lá naquele hospital. Então, infelizmente é isso. Eu acho que o prefeito tem toda a razão e eu faria igual ele. Estaria, se eu fosse prefeito, eu punha muito nome de outras pessoas, igual ele está pondo. Pôr o nome do pai dele no viaduto, eu acho que não era coerente. Aí que não é coerente, porque ele é o prefeito. Quando ele sair da prefeitura, alguém, outro prefeito, quiser fazer uma homenagem a ele, ao pai dele, até ele mesmo, tudo bem. Obrigado.
Citou meu nome, presidente. Eu vou ter a réplica aqui.
Vou conceder um minuto para Vossa Excelência.
Eu quero dizer ao Paulo de Lima que ele é vice-líder do prefeito e ele está puxando o saco do prefeito. E eu não gosto de puxar saco. Você está entrando em contramão da história, vereador. Está entrando. Eu não falei que o prefeito é egoísta. Se quiser puxar o saco do prefeito, assuma a liderança do prefeito, vereador. Assuma a liderança. Você está falando tudo o que eu não falei na tribuna. Está falando a inverdade. Eu falei que eu sou barrista. Que o prefeito tem que dar o nome de pessoas. Você falar com o doutor Alaí. Ele não é de Anápolis. Mas a vida dele foi toda aqui.
Foi todo aqui, então você não conhece a história. Você discute aquilo que você tem conhecimento, Peraldo. Ele só no Kaiser trabalhou 18 anos. No Hospital Evangélico, mais 6 anos. Então, se você quiser assumir a liderança do prefeito, puxa o tapete do pastor Wenderson, que você está fazendo o papel de líder do prefeito. Quiser puxar o saco do prefeito, que o secretário de saúde aqui, que eu nunca falei, é seu genro. Então puxa o saco do prefeito em outro termo. Mas vem querer travar minha língua ali, eu falo o que eu quiser nessa tribuna e eu tenho veracidade. E aqui da Rua 15, foi a professora de ali que sou promovida, Vossa Excelência. O senhor não é historiador, não, que eu não dei a palavra para ela. Eu não sabia dessa data. Então não vem querer puxar o saco do prefeito aí, não. Se dá puxar o saco do prefeito, se ele te deu cargo ou não, se passou a mão na sua cabeça, que você é irmão do Zé de Lima. Eu não sei nem por quê, que o Zé de Lima me pediu para mim falar alguma coisa do prefeito quando eu estava na palha. Eu falei, eu não vou falar, não. Eu vou falar porque o prefeito está trabalhando bem para a cidade. Se você quiser, você manda o seu irmão falar. Seu irmão falar, que eu não tenho papa na língua. Agora, eu não sei por que você tanto defende o prefeito, talvez é porque o secretário de saúde é seu genro. Então não vem me pôr palavra na minha boca, não. Eu não estou contra o prefeito. Eu falei o meu pensamento, que ele tem que pôr o nome da cidade de Anápolis. Agora, se outra cidade tem outro nome aí, isso é o departamento de outro prefeito, de outras câmaras. Eu sou barrista, tenho que puxar o saco da minha cidade, das pessoas que deram a contribuição aqui. Só isso, senhor presidente.
Também, liderança do PSC, vereador GR.
Senhor presidente, esse final de semana eu fiquei muito triste. Em primeiro lugar, porque o time de coração foi rebaixado, né? Fluminense. Mas isso aí é só um detalhe. Agora, o que mais me deixou triste é de ver a violência, né, nos campos, pessoas fazendo, né, de uma partida de futebol, campo de batalha. E aí vem a preocupação. Temos que... O campeonato goiano tá chegando e temos que atentarmos, né, para que nós não tenhamos, Sargento Pereira, esses dissabores no nosso estado e no nosso município. E eu quero dizer a Vossa Excelência, nobres pares, da satisfação de, como presidente do PSC na cidade de Anápolis, sábado, senhor presidente, reunimos aqui na Câmara Municipal, nessa Casa de Leis, para apresentar à executiva municipal aqui em Anápolis. E graças a Deus foi um sucesso. O PSC segue o seu caminho, trilhando com pessoas que vêm valorizar, vêm reforçar o Partido Social Cristão ainda mais na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. Fico muito lisonjeado, né, por estar presidente de um partido hoje que tem uma grande importância na política do Brasil e também do estado de Goiás e da nossa cidade de Anápolis. Portanto, estou muito satisfeito em estar presidindo o Partido Social Cristão, onde, graças a Deus, temos aí pessoas comprometidas com o próximo, com a família e, sobretudo, com a população, com os interesses do povo anapolino, no sentido de somar forças para que tenhamos uma vida melhor. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Passa a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 220/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Universitária Evangélica FUNEV para execução de projetos relativos à promoção, proteção e recuperação da saúde na unidade de pronto atendimento de Anápolis, UPA. Comissões favoráveis, processo em primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 220-2013.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o líder do governo.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Nessa discussão, quero aqui enfatizar a atenção que a administração municipal, secretário de saúde, prefeito Antônio Roberto Gomide, tem dado à saúde no município, principalmente na busca de soluções. Não ficar somente olhando os problemas, contemplando e colocando a culpa na União, presidente, ou colocando a culpa no Estado. Mas tem buscado soluções. E uma dessas soluções é essa parceria inédita no município de Anápolis, da gestão compartilhada na UPA, com a Secretaria de Saúde, a Associação Educativa Evangélica e a Fundação da Associação Educativa Evangélica. Senhor presidente, é importante deixar claro para a população que a UPA não é um hospital, é uma unidade de pronto atendimento, conforme diz a sigla, onde todos aqueles, os acidentes, os traumas, os atendimentos do SAMU serão direcionados para a UPA. E isso vai trazer um reflexo positivo no hospital municipal, onde vai tirar aquela sobrecarga que há no hospital municipal hoje, para que possa dar atenção àqueles atendimentos que não são de traumas, que não são de tanta urgência e de batidas de trânsito, acidentes, lá no hospital municipal. Então, o hospital municipal hoje é congestionado. E com a criação da UPA, vai descongestionar o hospital municipal e vai ser dado uma atenção adequada ali quando dá a inauguração da UPA, agora em janeiro. E enaltecer essa parceria, que dá um teor científico à UPA. E como eu já vim até discutido e conversado, e foi aqui hoje afirmado pelo Dr. Marcelo Daia, essa é uma tendência que visa crescer. A Associação Educativa Evangélica está formando a primeira turma de medicina agora. Então vamos, daqui 10 anos, quantos médicos não vão estar sendo formados, né? 15 anos, quantos médicos já não vão estar sendo formados pela a Faculdade de Medicina da Associação Educativa Evangélica? E a tendência é que no futuro Anápolis tenha um hospital mesmo. Um hospital, escola, como foi dito até pela vereadora Miriam Garcia, citada aqui. Isso acontece em Uberlândia, isso acontece em Belo Horizonte, isso acontece em grandes cidades, e Anápolis tem crescido. Como nós dissemos aqui, já discutimos várias vezes, Anápolis não atende só Anápolis e em torno de Anápolis, atende toda uma região. A região norte do estado, ela vem para Anápolis buscar atendimento. Então essa parceria, ela tem que ser enaltecida aqui na tarde de hoje, e não só na saúde, mas todas as faculdades que existem em Anápolis, todos os setores têm que buscar parceria com essas faculdades. Anápolis hoje é um polo de faculdades, é um polo de universidades, um polo universitário, e todas as áreas que envolvem a nossa cidade têm que se buscar parcerias com essas universidades, seja na questão industrial, seja na questão da saúde, seja na questão da educação. Isso é muito importante. Então nós temos que enaltecer aqui hoje, nós temos aqui o privilégio de discutir e de votar esse projeto, e eu tenho certeza que a tendência é só crescer e só avançar partindo pela UPA, senhor presidente. É o que eu tinha a dizer aqui, devolvo a palavra.
Discutindo.
Discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar o nosso prefeito por esta parceria. Na verdade, mostra a preocupação do nosso prefeito para com a saúde da nossa cidade. Eu não tive a oportunidade de perguntar para o Dr. Marcelo no momento em que ele usava a tribuna, mas fiz isso depois. Hoje nós temos um grande problema, vereador Eli, no hospital municipal, principalmente nos finais de semana, porque, como nós sabemos, o hospital municipal atende vários municípios da nossa região. O que acontece hoje, e eu acredito que é o maior clamor da comunidade, acontece pela seguinte razão, vereador Jackson. Chega no hospital municipal, de madrugada, de noite, pessoas acidentadas, esfaqueadas, baleadas, enfim. O médico, claro, vai atender. E esta pessoa não é de Anápolis, mas é dever do médico atender, tem que atender. E aí, exatamente, vereadora Miriam está me ajudando aqui, a emergência é obrigada a atender. Aí chega uma pessoa genuinamente anapolina com um pequeno problema, um problema com menor gravidade. O médico não pode deixar de atender um acidentado, um baleado, para atender aquela pessoa que às vezes torceu o braço, às vezes teve um pequeno acidente. E aí ela vai ficar esperando uma hora, duas horas. Ela reclama e reclama com razão. Com a chegada, com a abertura da UPA, metade desses problemas, vereador Hermes, vai acabar. Porque esses pequenos problemas serão levados para a UPA. Ou seja, o hospital municipal, ele vai ficar com a responsabilidade, não é, dos atendimentos, não só dos moradores de Anápolis, da nossa comunidade, mas também aqueles que vêm de fora, com aqueles problemas mais graves. Eu acredito, né, que esta parceria com a Univangélica vai trazer realmente um conforto e, por que não dizer, até uma tranquilidade maior na saúde da nossa cidade. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Também na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero ressaltar aqui, gostaria de ter falado na presença do doutor Marcelo Daia, e não foi possível devido ao espaço, o tempo que foi pequeno para tantas apartes. Mas eu quero ressaltar essa gestão compartilhada e quero exaltar as duas partes. Primeiro, a Prefeitura Municipal, que está abrindo oportunidade aí para uma gestão partilhada e coloca à frente, como diretor-geral, doutor Marcelo Daia. Uma pessoa que a cidade de Anápolis todo conhece, a sua conduta libada e o seu excelente profissionalismo. De outro lado, a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Evangélica. E nós sabemos que tudo que a Associação Educativa Evangélica, ela se prontifica a fazer, pelo seu conselho, as decisões são colegiadas, eles fazem e fazem bem feito. E nós sabemos a quantidade de alunos, a quantidade de cursos que a Associação Educativa Evangélica está administrando, principalmente na área de saúde. E todos esses cursos poderão ter, lá na unidade de pronto atendimento, um local para prestar os seus serviços, acompanhado de professores, todos titulados, que são mestres, são doutores na área, e, por certo, quem vai ganhar isso é a comunidade. E nós sabemos que a universidade, ela tem um tripé, que é o tripé do ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé, por certo, ele estará sendo efetivado dentro da UPA. E volto a dizer mais uma vez e a frisar, quem vai ganhar com isso não é a Associação Educativa Evangélica tão somente, nem somente o município, a gestão municipal. Mas quem vai ganhar é a cidade de Anápolis, são os moradores da cidade de Anápolis, que vai ter um atendimento diferenciado ali na UPA, especialmente pela pesquisa que será propiciada ali na UPA. Então eu quero exaltar esse convênio, essa gestão. Eu me ative a ler quando a mesa conduziu a nós o projeto do senhor prefeito, eu fiz uma leitura e busquei ao pesquisar os outros locais onde tem essa gestão compartilhada e me espelhei muito na maternidade Dona Iris e Goiânia, que tem uma gestão excelente por meio dessa gestão partilhada com a Universidade Federal de Goiás. Então eu acho assim que nós estaremos aqui sendo parceiros, nós estaremos aqui sendo partícipes de um projeto que tenho certeza, não tenho dúvida, que será um grande ganho para a cidade de Anápolis, para as pessoas que procuram e necessitarão desse pronto atendimento. Muito obrigada e devolvo. Antes de devolver, senhor presidente, eu recebi uma mensagem aqui de um professor pedindo que eu esclarecesse o dia 15 de dezembro. Eu não ia esclarecer, vereador, mas como já foi citado, é porque o dia 15 de dezembro não é o aniversário da cidade de Anápolis, mas é a emancipação política do município de Anápolis. Até uma contenda muito grande dos historiadores, que eles querem fazer a mudança do aniversário do município de Anápolis para o dia 15 de dezembro, porque no dia 31 de julho é apenas a cidade de Anápolis. Então, apenas para esclarecer, como solicitou os historiadores. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, okay, presidente.
Para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, falando no respeito à saúde, esse convênio eu vejo com bons olhos, uma vez que vai estar propiciando é o entendimento da gestão pública com a União Evangélica, instituição esta que tem mostrado na cidade um alto nível de comprometimento e de responsabilidade. Mas é importante estar orientando e aproveitando os canais de televisão e a Rádio Manchester para falar para as pessoas, para desafogar um pouco do hospital municipal, porque hoje nós temos o CAIS da Badia Lopes, muita gente não sabe onde que é, ali perto do Porto Rico, chegou ali perto do residencial Porto Rico, todo mundo que perguntar o pessoal vai orientar. No hospital municipal tem 200 pessoas, enquanto no CAIS da Badia Lopes tem 5, então gostaria de estar pedindo para as pessoas aproveitarem esses hospitais, tanto o CAIS da Badia Lopes, quanto o CAIS Progresso. A expectativa que eu tinha em relação à UPA, que eu também pensei que não seria só pronto atendimento, que poderia ter atendimento também, porque na minha humilde entendimento, eu acredito que vai ficar um pouco ocioso, porque vai ficar praticamente restrito aos atendimentos do SAMU e do bombeiro. Ficar praticamente restrito. Vai ter acesso.
Tá.
Então isso aí me deixa mais sossegado, porque pela conversa do doutor ali, eu entendi que seria praticamente aberto. Então já fica mais tranquilo. Muito obrigado. Então já fico mais sossegado em relação a isso aí. Outra coisa que eu gostaria de pedir para o líder do prefeito, para o nosso presidente da casa, para o líder do PT, que pedisse para a administração para mandar os projetos para essa nossa casa aqui em tempo mais tranquilo. Uma vez que o projeto chegou na nossa casa aqui, dia 18 de novembro, e no mesmo dia teve uma reunião para finalizar o convênio. Então fica numa situação complicada, uma vez que já está fechando o convênio e a lei vem para cá depois, fica parecendo que a gente não tem participação na administração. Gostaria que tivesse um cuidado mais tranquilo. Eu até falei com o doutor Marcelo Dyer nesse momento em relação a isso aí, para estar nos preservando, senhor presidente. Porque desde setembro, de julho, eles estão negociando, estão conversando com a União Evangélica. Se desde julho está conversando com a União Evangélica, que essa lei pudesse vir para a nossa casa em momento mais oportuno, para que nós possamos discutirmos e votarmos. Aí sim, depois que nós votarmos a lei, eles direcionassem a discussão com a nossa lei aprovada. Não trazer um projeto para a nossa casa aqui, já tudo pronto. Então, é só esse cuidado que eu gostaria de pedir para a Vossa Excelência, está cobrando o Poder Executivo para que possa ter esse cuidado para a nossa Câmara. Porque o pessoal que está nos assistindo, que está vendo assim, aquela Câmara lá está voltando uma coisa que já está decidida. Então, gostaria de pedir para que desse esse cuidado com a nossa casa. Só isso, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Apenas esclarecendo que a vinda do doutor Marcelo Dyer aqui foi um convite feito pelo líder do governo nessa casa, não foi de iniciativa do prefeito municipal. Também, para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, antes de iniciar minha fala, a vereadora Geli, ela citou meu nome. Geli se encontra para lá. Vereador Geli, eu sou a pessoa que eu nasci em Anápolis e fiquei uma temporada fora da minha cidade. E voltei para a minha cidade de origem. Eu não sabia, por isso que eu pedi esclarecimento. Mas os mais jovens não sabem. Vossa Excelência pode fazer uma pesquisa. Pode fazer uma pesquisa na cidade de Anápolis, que 99% não sabia. Agora fiquei sabendo disso aí agora. Não, tudo bem, não vou debater com a Vossa Excelência. Então, para 95%, você pode ir lá no terminal e fazer isso. Eu não sabia. Então, obrigado pelo esclarecimento. Está até igual aqueles dois cidadãos que estavam discutindo aqui, uma vez ali no ponto de ônibus. Olha, eu sou do tempo de Anápolis, só tinha Barão do Rio Branco. O outro falou, não, eu sou do tempo de Anápolis, quando não tinha nenhuma casa na Barão do Rio Branco. O outro falou, não, Barão do Rio Branco não tinha asfalto, não, não tinha energia elétrica, igual aquela briga toda. Aí o caboclo pegou, né, uma experiência, falou, vou pegar esse cidadão. Olha, eu sou do tempo que a General Joaquim Inácio não tinha nem asfalto. Aí o outro cidadão falou, vou ganhar essa parada. Eu sou do tempo que a General Joaquim Inácio era Cabo Joaquim Inácio, que não ia ser promovido. Então eu não vou ficar nessa polêmica aqui. Eu quero dizer que eu sou, tem muito tempo de experiência, mas eu não sabia. Vim me esclarecer hoje. Por isso que eu sou contra o nome de fora. Que se fazer uma sabatina em Anápolis, quem for essas pessoas que estão em logrador público, eu não sei. A Praça 31 aqui, que é onde nós estamos aqui, eu sei que é o aniversário de Anápolis. Mas em outras, segunda não, tudo bem. Mas eu quero falar sobre o projeto. Eu tive o privilégio do presidente da Comissão de Finanças, meu amigo Lido do prefeito, passou para me relatar esse projeto. E eu fui muito feliz, fiquei 2 dias com ele na íntegra e relatei o projeto. E eu quero aqui, eu não sou de parabenizar muitas pessoas, não. Mas eu quero aqui concordar com o secretário de Saúde, Luiz Carlos, e com o doutor Marcelo, que a visão deles não é aqui, não. A visão deles é além. Além. É 2, 3 quilômetros a mais da visão deles. Porque é um privilégio, pastor Vilmar e Frei Valdair. Não é qualquer cidade que tem uma... Nós temos aqui a medicina veterinária, chegou primeiro do que a medicina humana, que é onde eu concluí meu curso de direito, a medicina veterinária. Quando eu estava lá, inaugurou a medicina veterinária primeiro. Eu, meu professor, né? Mas eu não entendo. A medicina veterinária chegou aqui. E a medicina humana? Depois ela veio 3 anos depois. Está lá instalada. Então, nós precisamos do hospital escola. A medicina aqui é avançada. Nós estamos no centro universitário, sobrevivente. Nós precisamos de grande cabeça pensante. Esses alunos aqui, ó, fiz uma pesquisa. Isso que me falou foi um professor lá. Eu nem sei, acho que é 60 alunos. 100% dos alunos aqui, que está na medicina, não é daqui não, de fora. De outra cidade, que fez faculdade, fez vestibular e passou. E eles vão divulgar o nome da nossa cidade lá fora. Mesmo que vocês não vão atender os pacientes aqui, vai falar, onde você formou? Lá, na Una Evangélica, na cidade de Anápolis, Centro-Oeste. Vão atender. Na outra cidade, lá no interior desse Brasil. Então, divulga o nome da nossa cidade. Divulga ali. Talvez eles vão ficar aqui atendendo aqui. E a UPA, com a inteligência do doutor Luiz Carlos, doutor Marcelo, que veio da explicação, é uma parceria que está fazendo com a prefeitura. E vai ter ali, eu não sou médico, eu tinha uma médica no plenário, não está aí. Vai ter um pequeno de cirurgia eletiva. Eu não estou aqui dar aula para vocês, não. Mas quem trabalhou na saúde, eu e o Luiz Marcelo, sabe o quê? Que é cirurgia eletiva. A minha deve saber que o esposo dela é médico. Cirurgia eletiva, dono de hospital, o doutor ali está aí. É aquelas pequenas cirurgias que não causam problema para o paciente. Se eu tenho uma verruga aqui, chega uma pessoa para fazer uma cirurgia, se ele fazer aquela cirurgia, não morre. E se ele fazer, não morre. Se ele tem uma pequena cicatriz, que ele estudando medicina, vai fazer também. Chama-se cirurgia eletiva. É uma pequena cirurgia. Pequena cirurgia, os caras de cidadão, deu uma batidinha, tem um problema no dedo aqui. Se ela não fazer aquela cirurgia, ela vai morrer. E se ela fazer, não vai morrer. Então, são cirurgia eletiva. E ali vai ter um centro avançado de cirurgia de pequeno porte. Então, eu quero aqui agradecer, não é parabenizar, não. Doutor Luiz Carlos, pela sua visão, que é o nosso secretário de saúde, e o doutor Marcelo Dyer, que vai implantar aqui no Centro-Oeste uma das primeiras campos de cirurgia eletiva. Estão aqui discutindo o projeto mais uma vez, vou votar, e eu tenho certeza que o meu partido aqui tem 2 votos aqui hoje, que o meu time está aí, eu tenho certeza que o líder do meu partido também vai votar a favor desse grande projeto que o prefeito enviou para essa casa de leis. Parabéns o secretário e o doutor Marcelo. Só isso, presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, eu só quero registrar que, apesar de já tinha antecipado ali na tribuna, alguns pontos positivos desse modelo. Primeiro, a questão de nós termos a oportunidade de ter mais uma unidade para atendimento à população num local estratégico, que certamente vai facilitar o acesso de muitos moradores de Anápolis da região sul. Sobretudo daquele industrial e aqueles bairros adjacentes ali. E é importante porque tem uma facilidade ali. Certamente após a conclusão do viaduto, o local vai estar bem estratégico. Segundo, porque a escolha da União Evangélica certamente traz tranquilidade, porque tem know-how, tem capacidade administrativa já demonstrada, e certamente vai trazer um incremento no curso de medicina e enfermagem. Aqueles cursos certamente vão estar ali desenvolvendo as atividades na UPA, sob a supervisão de profissionais, como disse a Geli, profissionais com títulos, né, pessoas já gabaritadas. E também o processo de desburocratização, que é o que é buscado pelos entes, em razão do engessamento da própria lei de licitação para contratação de serviços e também para aquisição de materiais de consumo, que certamente vai dar uma maior facilidade, tendo em vista que a União Evangélica terá condições de fazer isso sob a supervisão e gestão também da Secretaria de Saúde, o que vai dar uma maior celeridade para a manutenção da unidade. Então, são vários pontos positivos e que certamente se convergem todos para o bem-estar da população. Então, acho realmente que merece a nossa confiança. Nós tínhamos uma dúvida em relação a um determinado redação de um artigo. Nosso procurador-geral do município esteve conosco, sanou essa dúvida em relação ao fundo criado para a especificação da conta que a União Evangélica receberá os recursos, mas que serão também administrados pela Secretaria, e não será um fundo que tem dotação própria e nem CNPJ próprio. Portanto, a lei se enquadra perfeitamente, é uma lei ordinária realmente, nós tínhamos questionado isso, e eu acho que sobretudo isso, o que for para trazer maior atendimento de qualidade e facilitar a vida do cidadão napolitano, sobretudo no aspecto da saúde, que nós sabemos, tudo espera, vereador. Os buracos, nós estamos dando conta, né? Nós estamos aguardando o procedimento licitatório ser sanado, mas a saúde não espera. Então, realmente, nós precisamos dar um endosso e vamos estar, sobretudo, também fiscalizando e torcendo para que tenha realmente todo o êxito que a administração pretende. E eu parabenizo também e estarei aprovando também o projeto. Devolvo a palavra.
Também, vereador Ali Rosa, para discutir o projeto.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de dizer que o SUS, na sua filosofia de trabalho, ele tem três pilares que precisam ser perseguidos. Um é acessibilidade, outro é produtividade e qualidade. Pensando nisso, eu gostaria de fazer referência a esse projeto que vem, com certeza absoluta, alcançar essa questão da acessibilidade e da produtividade. A qualidade nós vamos testar, nós vamos reconhecer a qualidade de atendimento no funcionamento da UPA. Mas eu já posso presumir que com certeza vai ser, o resultado também vai ser de qualidade por conta do aproveitamento do Dr. Marcelo, que vai ser o diretor dessa instituição, como também nosso prefeito, e aqui eu quero fazer alusão à instituição, às pessoas físicas e às pessoas jurídicas do setor privado, quando entra para o setor público, essas pessoas trazem resultados. Um exemplo desse é o prefeito, que foi empresário, filho de empresário, teve seu gabinete dentário, que com certeza absoluta também, com princípio privado, e essas pessoas que são executivos dessa atividade privada, como o Marcelo Daia, desculpa, esqueceu o sobrenome, que também é um empresário, filho de empresário, e que é um patrimônio humano imensurável que essa prefeitura, que essa administração pôde aproveitar, não só essa, outras administrações passadas também aproveitaram Marcelo Daia, com o seu conhecimento e principalmente com aquela fatia que ele tem dado de si na contribuição do avanço da saúde do nosso município. Como outros, por exemplo, o Dr. Reginaldo Bento, Dr. Antônio Sebastião Célio e agora o Marcelo Daia, que faz parte dessa administração, o próprio secretário de saúde, que também é um empresário. Estou dizendo tudo isso, senhor presidente, porque o município de Anápolis, como empresa, tem dado certo por conta desses homens que representam esse princípio da produtividade, o princípio de resultados. é difícil a gente entender, e nós podemos fazer algumas análises e entender que os políticos profissionais não têm essa performance, não têm isso como característica no seu trabalho. Então esse projeto, que é a lei que estabelece essa parceria, que é a UPA, e aqui eu vi vários depoimentos, cada um se completa no outro, mas é fundamental entender e parabenizar a sociedade, parabenizar a população por conta disso. O SUS tem trazido para Anápolis esse princípio da celeridade, o princípio da acessibilidade. Isso é um dos princípios fundamentais do SUS. Então, com certeza, nós estamos de parabéns, a sociedade de parabéns por essa unidade de saúde dentro do nosso município. Mas vale agora lembrar, e com a intenção de contribuir na discussão, para a sociedade, para os agentes de saúde, que a UPA, ela vai ser, na verdade, uma estrutura que vai atender algumas entorses, alguns males que nós temos dentro das nossas casas, com uma má digestão, ou de repente um surto de pressão alta, ou diarreia. Enfim, são procedimentos de baixíssima complexidade. E aí eu já vi alguns que me antecederam na fala aqui, ter o entendimento que vai ter um casamento do Corpo de Bombeiro com o SAMU, com a UPA. Ao meu ver, isso é uma forma divergente do posicionamento e do objetivo da UPA. Nós não podemos entender que nós estamos com um paciente dentro do SAMU, da viatura do SAMU ou do Corpo de Bombeiro, ir para a UPA, porque aí você vai estar tirando a possibilidade desse paciente ter sobrevida, ter a chance de escapar, vamos dizer assim, daquele mal que aí foi cometido, ou ferimento por arma de fogo, ou arma branca, ou o próprio acidente. Então esses pacientes têm que passar muitíssimo longe da UPA, eles têm que ir direto para um hospital de alta complexidade, que a UPA não responde por esse tipo de procedimento. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles, depois Miriam Garcia.
Obrigado, presidente. Eu vejo esse convênio, senhor presidente, de uma forma muito positiva, até no que diz respeito ao acompanhamento dos trabalhos a serem executados pelos profissionais ou pelos estagiários, através desse convênio que vai ser feito com a universidade, tendo lá uma diretoria acadêmica responsável em acompanhar esses novos profissionais. E eu digo isso porque eu tenho acompanhado de perto os atendimentos, de uma forma especial, do Hospital Municipal. Eu vi, inclusive, essa semana passada, uma declaração de um âncora de um veículo de comunicação renomado na cidade, onde ele falava e elogiava a rapidez com que uma determinada pessoa foi atendida no Hospital Municipal. Da mesma forma, eu pude presenciar, no sábado, em uma visita que eu estava fazendo, uma família chegar desesperada no Hospital Municipal, porque ela já tinha percorrido todos os hospitais da cidade, particulares inclusive, a busca de um anestesista para fazer uma cirurgia emergencial no seu filho. E a resposta que ela obteve desses hospitais particulares foi que, infelizmente, não havia anestesista naquele momento para atendê-los. E eu pude presenciar essa internação no Hospital Municipal, inclusive com a presença do anestesista, onde naquele momento foram feitas, no mínimo, 4 cirurgias, basicamente com o mesmo teor. Então, isso aí, eu estou falando isso porque eu testemunhei, eu vi, eu estava próximo, estava ao lado, acompanhando esse atendimento. Agora, a vinda do UPA, com certeza, vai melhorar ainda mais o atendimento no Hospital Municipal, porque muitos desses atendimentos que chegam até o Hospital Municipal, com certeza, terão esse atendimento lá no UPA, que são os atendimentos emergenciais, né? Com certeza, terão esses atendimentos. Não é só o SAMU e não é só eles também atenderão aberto. Exatamente. Então isso aí vai auxiliar o trabalho do Hospital Municipal, e não só do Hospital Municipal, do CAIS, né? E aí o que acontece? A gente vê que esse convênio, ele vem a dar um avanço nos investimentos na saúde pública de Anápolis. Portanto, eu quero parabenizar o prefeito, parabenizar o secretário de saúde, Luiz Carlos, que inclusive eu liguei para ele no sábado para saber dele a existência do anestesista. Ele imediatamente me disse que o anestesista estava no hospital e as pessoas foram atendidas. Isso aí me deixou tranquilo, no sentido de que eu, particularmente, já precisei de hospital particular por várias vezes e tive dificuldade de atendimento. Até no particular. Então, a gente vê um hospital público dar esse atendimento, e essa pessoa teve em todos os países, inclusive no hospital de urgência ele esteve. Mas, infelizmente, em função da característica do hospital de urgência, ele não foi atendido. Mas a gente fica feliz de saber que existe uma preocupação do poder público municipal em poder estar oferecendo esse socorro à população anapolina. Precisamos avançar? Precisamos. Precisamos melhorar? Precisamos. A saúde, de uma forma geral no país, precisa melhorar muito, né? E isso só vai chegar ao ápice da exigência, hein, quando políticos tiverem o mesmo compromisso que o prefeito Antônio Roberto Gomides está tendo com a população de Anápolis. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, é isso que me assusta. Hoje eu estava tendo uma outra ideia do UPA. Eu achei que o nome mesmo diz, Unidade de Pronto Atendimento. Foi o município investiu dinheiro na construção, vai investir dinheiro na manutenção, como mesmo foi falado, vai ser passado para a fundação. Se não der o valor, o município vai complementar. Então, esse é um dinheiro da população. Quando eu perguntei ao doutor Marcelo Cecílio Dyer se existiria um tomógrafo, se existiria uma ressonância magnética, eu perguntei por causa da necessidade da população. Hoje, uma ressonância magnética nós vamos encontrar só no hospital de urgências. Pronto-socorro não tem. O nosso pronto-socorro municipal aqui não tem. Então, quando nós estamos falando que ele vai ser um ponto de referência do SAMU, ponto de referência do Corpo de Bombeiros, do transporte, nós estamos falando de casos sérios. O SAMU, ele pode carregar alguém que esfolou o joelho num acidente, alguém que quebrou um braço, mas ele pode carregar alguém que está quase em óbito, que precisa de resolutividade. Um grande problema dos nossos hospitais chama-se resolutividade. O paciente chega lá e rapidamente, por uma série de exames, ele já tem um diagnóstico preciso, ou vai para uma mesa de cirurgia ou não, mas já tem um diagnóstico preciso. Os médicos hoje precisam de equipamentos. Precisam de exames, essas coisas. Então a ressonância magnética é necessidade do nosso município. Só tem no hospital de urgência. E o senhor pense bem, presidente Novos Pares. Um hospital que atende a população, né, dessa forma como o hospital de urgência atende, são 400 mil pessoas, fora os que vêm de fora. Ressonância magnética, não, Santa Casa também tem, mas eu estou falando em termos de município, em termos de emergência. Porque aí a Santa Casa vai se tornar um hospital marcado de cirurgias eletivas, de programação, é diferente. Então, eu sei que, não quero nem fazer crítica, não estou fazendo uma crítica à prefeitura. O próprio doutor Marcelo Cecílio falou que na lei que institui o UPA, que faz o repasse para o UPA, não pode ter tido esse tipo de aparelhagem. E eu conversando com o pastor Vilmar aqui, nós dissemos o seguinte, que muitas vezes os nossos deputados federais que fazem leis não conhecem o problema a fundo, não conhecem as nossas necessidades a fundo. Eu não estou querendo discordar do dinheiro que vem para cá, não quero nem discorrer, mas nós necessitamos de mais tomógrafos, nós necessitamos mais de aparelhos de ressonância magnética, lá só vai ter o raio-x. Vai resolver alguma coisa? Vai. Eu desejo todo o coração que lá tenha sucesso, que a minha população, que as pessoas que necessitam de atendimento tenham um verdadeiro atendimento. Acredito nos hospitais de escola. O Hospital das Clínicas em Goiânia, que é tão difícil você entrar, mas que tem tantos exames, tem um tratamento mais específico, tem uma resolução para as pessoas, que quando conseguem entrar lá, é um hospital escola. Os hospitais de escola funcionam no nosso país. Eu ainda pensava também, senhor presidente, que a maternidade doutora Adalberto, ainda quero acreditar que um dia vai se tornar um hospital escola também. Porque você fala, são alunos, mas são pessoas que estão estudando, vão ter professores em cima deles, ensinando, sabe, norteando todo o trabalho. Eu acho que o UPA vai ser um excelente hospital. Eu quero votar cada dia mais que os hospitais e escolas sejam instituídos no nosso município, que é uma grande solução, né, vereador Heber, que conhece a saúde a fundo, conhece a problemática do pronto-socorro municipal. Mas, é assim, eu quero parabenizar que já foi um passo andado. Mas só que eu esperava um pouquinho mais. Eu espero que esse pouco mais, com o desafogamento do pronto-socorro municipal pelo UPA, que vai desafogar de outras formas, né? As pessoas podem ter acesso, vai subdividir a necessidade, né? Eu acho que vai ser mais fácil, principalmente para aquela região das pessoas que moram lá no DAIA, depois do DAIA, o UPA vai ser excelente. A unidade de pronto atendimento vai ser excelente. Eu acredito que agora nós podemos cobrar, nós podemos pedir investimento maior em aparelhagem para o nosso próprio pronto-socorro municipal. Nós temos que dar resolutividade. A enfermidade, ela não espera você pensar mais. Nós temos excelentes aparelhagens que podem ser compradas. Então, assim, eu acho que vai dar muito certo. E quero deixar aqui a ideia, né, eu acho que não é só minha, de muitas outras pessoas, que também a maternidade doutora Adalberto, se hoje se torne uma maternidade, um hospital escola. É necessário para o nosso município, é necessário para a população que vai ser atendida. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, demais pares, só queria dizer que eu fui relator na CCJ desse projeto. Na oportunidade, quando foi distribuída a nossa pessoa pelo nosso presidente, já houve ali, talvez, alguns questionamentos de que forma ia ser aplicado, a verba de onde vinha, de que forma ia, né, ia ser inserido isso aí. E como ia ser esse convênio. Nós procuramos, tivemos o doutor Marcelo Daia, onde ele nos explicou de alguma forma ali, qual o procedimento que ia ser oferecido naquela unidade. Também, para acrescentar, tivemos com o reitor da unidade, Dona Evangelho, procurando saber de que forma ia ser empregado ali o corpo clínico, né? Os alunos ali, os estágios, que ia acontecer. Então, obtivemos através deles aí informação positiva, isso nos trouxe tranquilidade para que a gente pudesse fazer o parecer dentro, baseado nas informações que recebimos. Sabíamos, talvez, que ia ter alguns questionamentos ainda, porém... Eu queria até deixar aqui, o meu atraso para essa sessão foi em virtude que o comandante-geral da Polícia Militar estava fazendo entrega do novo programa de policiamento, onde estava aqui agora por volta das 15 horas, fazendo entrega ali de 14 motos. Teremos um policiamento diferenciado aí agora, sendo implantado, de quarteirão, polícia comunitária de quarteirão. Então vamos ver de que forma isso vai acontecer. E também já informando a todos que houve já por parte do próprio secretário de Segurança Pública a vinda daqueles policiais do CIVI, né, que ficou prometida a comunidade de Anápolis, aos anapolinos, que viesse. Então já está definido que logo estarão apresentando aqui, reforçando o policiamento na cidade de Anápolis. Isso nos tranquiliza, né, como vereador e representante da instituição, nos tranquiliza até para que a gente possa, e todos nós podemos aí levar a nossa comunidade a informação através do recebida através do comando, que vai teremos reforço aí no final de ano de mais policiais. Isso já nos tranquiliza. Mas é isso, eu queria deixar só registrado, presidente e demais pares, que tivemos justamente com esses secretários e o reitor, na verdade o Marcelo Baiano é secretário, né, buscando essa informação. E ficamos convencidos que a implantação da UPA seria de suma importância à cidade de Anápolis, atendendo a região também. A preocupação seria atender ali Goianápolis, Teresópolis, porque sabemos que vai ser procurado de alguma forma. Então fica aqui só a nossa, parabenizando essa iniciativa do nosso prefeito, de implantar naquele local ali a UPA, eu sei que vem de encontro à necessidade daquela população de toda a cidade de Anápolis, desafogando aí alguns... outras unidades de saúde. Então, parabéns aí a todos. Eu creio que não vai ter nenhuma objeção por parte dos demais pares aqui na aprovação desse projeto. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu vejo com bons olhos essa parceria que foi acertadamente da UPA com a Uni Evangélica, onde a
a gente vê o município sendo um pouco sufocado com tantos atendimentos, Miriam Garcia, que vem de toda a região norte, região, essa região próxima. A gente vê que não tem nascimento nessas regiões próximas, é só em Anápolis. E só tem duas maternidades aqui agora, Anápolis, é a maternidade, é Santa Casa e o Hospital Evangélico. As maternidades, o resto, nossa precisa também. Mas eu vejo assim, que a Anápolis é um berço que acolhe toda uma região. E eu vejo que os empresários, senhor presidente, empresários aí que tem, pra, quanto que tem para fazer um hospital? 50 milhões? Muitos desses empresários, para investir no hospital hoje, é complicado. E eu vejo essa parceria com bons olhos. Porque o hospital e escola, ele vem para completar uma região. E a Anápolis sai na frente. Com essa parceria, tem tudo. Mas tem tudo mesmo para ser uma hospital e escola em Anápolis. Onde vai desafogar ainda mais. Então eu vejo assim, a grande importância, essa parceria, acertadamente, com o prefeito, com a União Evangélica, e vejo o governo do Estado, o senhor Marconi Perillo, tem ajudado muito, e muito também a nossa cidade, com o hospital de urgência, onde essas, foi muito bem falado aqui, e vai aumentar ainda, vai ampliar, pastor Márcio Silvestre. O governador tem olhos para a cidade de Anápolis, tem olhos para a saúde aqui, porque o hospital de urgência é uma referência, aqui em Anápolis e próximo aí também. Então eu vejo, o governador está aumentando, vai iniciar uma obra de aumentar, Sargento Pereira, ampliar o nosso hospital. Então eu vejo assim, essa parceria, senhor presidente, com a União Evangélica, com a UPA, com essa instalação da UPA, vem desafogar e possivelmente no espaço bem próximo, Eli Rosa, bem próximo, eu acredito que essa parceria vai consolidar ainda mais com o Hospital Escola da União Evangélica, porque eu vejo a União Evangélica como uma instituição séria. É aqui em Anápolis, quantos anos tem essa União Evangélica? O Instituto iniciou lá, o Couto Magalhães foi iniciando até chegar à universidade. Então assim, eu acho que, os empresários que vêm investir em Anápolis, que tem condição de montar um hospital, ele vai montar outra coisa, ele vai investir em outra área onde tem menos dor de cabeça. E vejo que o SUS paga muito pouco, faz parceria. Eu vejo aí o governo mesmo, municipal, o Antônio Gomide, tem ajudado, senhor presidente. Nós votamos vários projetos aqui para ajudar a Santa Casa, para ajudar a maternidade. Temos um projeto aí para auxílio para a maternidade. Quantas vezes, Miriam Garcia, quantas vezes já foi cogitado que o hospital, o sanatório Espírito vai fechar? Por quê? O investimento é alto. Então a gente vê essa parceria que, se tiver um hospital escola, vai ajudar. Eu acredito que muitos empresários, esses que fecharam os hospitais aí, ó, muitos empresários fecharam o hospital Dom Bosco, entre outros, o Mauriti, outros hospitais vêm fechando, porque é muito caro. O hospital escola, a faculdade de medicina, a doutora Dinamélia é formada, é médica, sabe o tanto que gasta para fazer uma faculdade, quanto que é alto, o rendimento que a faculdade tem para a medicina. Então eu vejo, o hospital escola nunca acaba, nunca fecha. Enquanto os outros hospitais particulares têm fechado, têm capengado aí, você vê a Santa Casa com uma parceria grande, o governador do estado tem ajudado a Santa Casa, o prefeito municipal tem ajudado, nós temos um projeto aqui para a maternidade, para ajudar a maternidade, para desafogar. Então veja assim, foi uma parceria acertadamente, não tem melhor escolha a União Evangélica, porque futuramente, se fé em Deus, nós vamos ter um hospital escola da União Evangélica, porque ela tem punch, ela tem porte para isso. Assim como o Porto Seco em Anápolis deu uma dimensão para a cidade crescer, a medicina também em Anápolis. Antigamente, recentemente, senhor presidente, muitos alunos saíam daqui para estudar em Goiânia, para estudar outras escolas, outras capitais, outras regiões. O pessoal vem das outras cidades para Anápolis, que virou um polo de educação aqui também. E a saúde vai começar da mesma forma, com essa parceria. Parabenizo o prefeito Antônio Gomide, parabenizo a União Evangélica e parabenizo o governador também, que tem ajudado muito a nossa cidade através do hospital de urgência, que vai começar a ampliar, assim como ele tem feito no presídio e outras coisas. O governador tem olhos para Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Gerri. Vereador Gerri, na discussão do projeto.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer da minha satisfação em poder votar esse projeto. Uma vez que sabemos da dificuldade que o país enfrenta com relação à saúde. E aí, esse convênio, ele chega no momento em que a população está clamando nos PSFs né, por mais médicos. Sabemos que a UPA, ela vai resolver parte da situação. Mas eu tenho que concordar com a Miriam, no momento que ela falou que temos que ter nos hospitais, e aí a UPA teria que ter também essa estrutura para alguns diagnósticos de maior complexidade, eu tenho certeza que acertadamente ela fez essa colocação, mas sabemos da real dificuldade que o país atravessa com relação à saúde. E esse final de semana, Pedrinho, em Porto Rico, eu fiquei completamente perplexo com algumas organizações médicas, vereador Jackson Charles. Algumas reportagens aí mostrando essas organizações que não têm compromisso com o ser humano. São médicos que se formam pensando simplesmente em obter lucros. E a falta de compromisso... Senhor presidente, eu ouvi todos aqui nessa casa. Eu gostaria de ser ouvido. E nós vimos, né, a falta de compromisso de médicos dessas organizações, vereador Lizier. Eu não sou médico, e aí a doutora Dinamélia pode nos dizer, um médico gastar apenas um minuto e meio para dar o parecer para um paciente que chega com uma dor no braço, na mão, entrada e saída. Ele nem colocou a mão no paciente, vereador Eli. Simplesmente ele apontou a caneta. Então, isso preocupa a falta de compromisso que certos profissionais... Aí toda regra tem exceção, né? Graças a Deus, nós temos bons médicos ainda. Mas será que isso não está acontecendo na nossa cidade, vereador Vespa? Como que um médico vai saber se a dor de cabeça de um paciente é proveniente de uma alimentação, talvez, ou de uma insolação, vereador Sargento Pereira? Se ele não conversar com esse paciente, se ele não buscar investigar profundamente essa dor que esse paciente está sentindo. Foi o que nós vimos através do programa do Fantástico da Rede Globo. Uma vergonha nacional, vereadora Miriam Garcia. Eu, como ser humano, eu fiquei enojado. Enojado desses profissionais. E aí, quando se fala de um convênio com uma entidade que estão formando novos médicos, nós ficamos mais tranquilos no nosso município. Mas ainda não é o que nós esperamos. Nós esperamos muito mais. Anápolis é uma cidade que cresce economicamente a cada minuto. Nós temos condições de contratar bons médicos. E eu quero aqui reconhecer o esforço do secretário Luiz Carlos. Eu converso com o secretário quase que todo dia. Eu sei que os nobres pares também. E vejo naquele secretário o compromisso que ele tem, não só com a administração, mas com o povo, com o ser humano. Então é o primeiro passo, é o primeiro passo, mas ainda não resolve o nosso problema. Porque tanto a Santa Casa quanto o Hospital Municipal ainda carece de estrutura, aparelhos que possa dar um diagnóstico com maior rapidez. Mas eu tenho certeza que esse convênio vai minimizar o problema, pelo menos nos PSFs. Porque nós sabemos que a maioria desses profissionais, eles não querem trabalhar nos PSFs. Por quê? Pastor Vilmar Silvestre. São 8 horas de serviço. Aí, eles têm clínicas particulares que os remuneram melhor. E aí falta, no meu ponto de vista, que me perdoe a classe, aquele compromisso que é feito ao terminar o curso de medicina, aquele juramento. Eu acredito que o nosso país tem que investir mais nessa classe. Mas eu acredito também que essa classe tem que dar um retorno. E daí, nós precisamos do médico lá no posto de saúde. A população não quer saber se tem uma clínica que vai pagar 200, 300 reais por essa consulta, não. E a população não tem culpa também, não. Porque ela paga seus impostos. E se não pagar, vai para leilão, coisa parecida assim. Então, vai melhorar e muito esse convênio. E aí eu parabenizo, né, também a atitude do nosso secretário, Dr. Luiz, juntamente com a administração, por estar pensando na cidade de Anápolis, na saúde de Anápolis. E eu tenho certeza, o caminho é esse. Está correto. Mas temos que estruturar o hospital municipal. Não podemos terminar a UPA, já que não vai atender consultas de alta complexidade, igual o nobre vereador Eli Rosa acabou de dizer, e não vai ter como fazer um diagnóstico preciso, né, de alguns problemas de saúde. O hospital municipal, ele tem que dar esse suporte. Nós temos que lutar aqui nessa casa para ajudar no que for possível, no que depender dessa casa de lei, para que o hospital municipal, ele seja aparelhado e que possa também dar um suporte, né, para a UPA. UPA e hospital municipal. Devolvo a minha palavra, senhor presidente, mais uma vez parabenizando nosso secretário Luiz Carlos Teixeira. Muito obrigado.
O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente.
Esgotado. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo de primeira votação, processo 132/2013, de autoria do prefeito municipal, seu projeto de lei que autoriza o município de Anápolis a conceder ao Ciro Francês, por meio de convênio, a maternidade do Dr. Alberto Pereira da Silva e da outras providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, presidente.
Com pareceres favoráveis, também em primeiro turno de votação, está em discussão.
Discutindo.
Projeto 232/2013.
Discutindo.
Discutir. Vamos lá, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Essa aí é uma instituição que eu conheço de perto, de longa data. E a gente sabe dos serviços relevantes que essa entidade presta à comunidade. A nobre doutora Dinamélia é uma pessoa que entende muito bem o que acontece ali. E a gente sabe também das enormes dificuldades financeiras pela qual aquela instituição está passando. E correndo sério risco de fechar, o que traria muito transtorno às pessoas que ali utilizam daquela instituição para o acompanhamento da gravidez, dos lactentes e assim por diante, que lá presta um serviço de qualidade quando tem condição de prestá-lo. E isso aí é mais uma vez o nosso executivo preocupado com a questão social do município, fazendo a sua parte, colaborando com aqueles que prestam serviço de qualidade para a sociedade. Então eu acho que nós temos que avaliar com cuidado isso aí, com carinho, e seguramente eu acho que ninguém aqui tem nada contra a aprovação desse projeto. Eu acho que ele vai ser aprovado com a sua totalidade. Agradeço, devolvo a palavra, senhor
presidente. Também vereador Vespa, para discutir.
Obrigado, presidente. Eu não quis pedir a parte, discutir o outro projeto, mas parabenizar o nosso prefeito por essa dedicação na questão da saúde. E discutindo agora esse projeto aqui da maternidade, mais uma vez o prefeito não se furtou da preocupação dessa possibilidade, mais uma vez, de estar fechando a maternidade. Então, eu vou votar a favor desse projeto, em favor da comunidade, em favor daquelas pessoas que necessitam daquela entidade, mas eu gostaria de fazer um alerta aqui para os nobres pares e juntamente também com o secretário Luiz Carlos, para que a gente possa acompanhar de perto, porque nós sabemos aí, do conhecimento, mesmo antes da nossa legislatura, o prefeito sempre com essa disponibilidade de ajudar essas entidades, como ajuda a Santa Casa, ajuda o Hospital Espírita, e sempre está ajudando a maternidade. E a gente vê nessas outras entidades que eles, essa pequena ajuda que eles pegam, eles aproveitam, ele bem aproveitado, e não ficam aí fazendo pressão o tempo todo, todo ano a mesma história. Vai fechar, parou, acabou. Eu não sei por que com a maternidade acontece isso. Então, acho que nós precisamos dar ajuda, mas nós precisamos também arrumar uma forma, juntamente com a Secretaria da Saúde, para acompanhar o que está acontecendo. Porque quando tem uma empresa, qualquer uma entidade, que de repente ela está com dificuldade, é normal, mas quando injeta um determinado dinheiro, é logicamente que ela começa a andar, começa a mudar de atendimento. Agora lá, ameaça que vai fechar. Aí o prefeito sensibiliza, vai e injeta mais dinheiro em nome da população, porque a preocupação dele é com a população. Aí quando for daqui alguns meses, nós estamos na mesma situação. Quer dizer, vai ser 600 mil reais dividido em 12 parcelas de 50 mil. Então é uma boa ajuda. Então vou votar a favor, votando a favor da comunidade. Mas eu acho que nós, a respeito dessa ajuda da maternidade, nós precisamos acompanhar de perto, porque ela tem um atendimento, parece que diferenciado das outras entidades. As outras entidades recebem ajuda e tocam a bola para frente. Eu não vejo eles aí colocando faca no pescoço do prefeito o tempo todo, ameaçando de ser fechada. Então, eu, no meu entendimento, tem algo de errado aí nesse detalhe, nós precisamos ver de perto. Eu não vou dar a parte, mas eu espero para discutir, porque não pode dar a parte.
Pode. O senhor está discutindo, o senhor pode dar... Não, vereador, 10 minutos o senhor tem. O senhor pode dar a parte...
Quem
senhor...
pediu primeiro?
Eu vou dar a palavra para ele, que ele é mais velho que eu, né? Você é mais experiente na casa, você tem seis mandatos, eu estou gateando, estou no terceiro.
Vai, Marota, o tempo está passando.
Não, eu só quero dizer aí, vereador Lezier, referindo a Vossa Excelência, pouca gente sabe que aquela instituição está em intervenção há quase 4 anos. O Ministério Público, sob o Marcelo Henrique, esteve lá. Eu fui convidado nas pressas, eu, vereadora Dina Amélia na época, eu não estou me dando muita atenção, não tem problema. Vereadora Gina Troncone, deputado Zé de Lima e deputado Carlos Antônio, para resolver o problema lá. Que foi uma intervenção lá rapidamente. Hoje o interventor lá é o Ministério Público, o doutor Marcelo Henrique. E aquela casa ali de saúde precisa muito de dinheiro. E esse dinheiro, o prefeito nunca deixou aquela unidade ali sem dinheiro. Todos os anos ele renova isso aqui. Então quero aqui congratular com o chefe do Poder Executivo, que ele está fazendo uma boa ação. Que aquela maternidade, doutor D'Alberto, os outros gestores saquearam ali, Ali está intervenção. O Ministério Público, quem é o gestor lá é o promotor. Viu, Lezer? Para Vossa Excelência, para memorizar aí a geografia da sua cabeça, tem mais de 3 anos que aquela entidade ali de saúde está sob intervenção do Ministério Público, que é um chefe lá, um promotor. Então, quero dizer... Não, a parte está com ele lá, eu pedi uma parte. Então, ali esteve o deputado Zé de Lima, o deputado Carlos Antônio, vereadora Gina Troncone, vereadora Dina Amélia e o vereador Mauro esteve lá. para resolver esse problema. Não foi sanado, mas essa verba que o prefeito está mandando para lá ameniza mais um pouquinho. Obrigado pela parte.
Vou ceder a parte para o Pedro Mariano.
Obrigado, novo vereador, líder do partido aqui nessa casa. Senhor presidente, a gente hoje, a casa aqui, sai um dos momentos que eu saio feliz dessa casa, é sobre dois projetos de grande importância, referente à saúde. A saúde é a maior riqueza que a gente tem em vez. Primeiro Deus, depois a saúde, depois as outras coisas. Sobre a UPA lá, na Vila Esperança, e esse ajuda a maternidade, Jacques. A maternidade, eu fico tão feliz porque eu já levei várias mulheres para ganhar neném lá na maternidade, certo? E a gente vê aí criança já adulta, pessoa que foi lá. E lá na maternidade sofreu esse problema da interferência que o Mauro falou, que hoje é pelo promotor, que é o gestor lá, né, Mauro? Então é como o senhor estava questionando. Então o promotor sabe gerenciar aquela.
Quem toma conta lá é o Reginaldo, intervenção do Ministério Público.
Pois é. Então, senhor presidente, hoje a casa está produzindo alto, muito bom. Quero agradecer ao prefeito, o secretário ter mandado, e também agradecendo os novos vereadores, porque dando autorização para o convênio e também pelo convênio com a Associação Médica Evangélica, né? Então isso traz resultado. E qual é o benefício que quem ganha? É a população. E é isso que a população espera do Executivo e do Legislativo. E hoje, realmente, nós estamos fazendo o dever de casa. E é isso que a população espera de nós. Esse tipo de produção que eles querem de nós. E quem ganha com isso é a população. Obrigado por ter cedido a parte a mim. E me fazer essa colocação. Que cada um aqui representa a sociedade. O povo anapolino. E é isso aí que o povo espera de nós, novo vereador. Devolvo a palavra.
Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares. Eu acho que o momento mais feliz da minha vida foi o dia que eu cheguei na maternidade doutora Adalberto e o médico falou, sua filha nasceu. Então, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho certeza, não sei se os nobres pares passou por essa felicidade. Então, eu vi naquela entidade uma seriedade muito grande naquela época. E lamentei muito quando eu fiquei sabendo que aquela entidade ali estava passando por um momento de intervenção. E agora eu me alegro ainda mais de saber que, né, de certa forma, tem gente preocupada com a maternidade. Aí eu digo, não tem só que mandar esta contribuição, mas dá mais condições ainda para que essa maternidade possa continuar atendendo. Quero concordar com o nobre amigo Vespa, que esse negócio aí de tá concedendo esses investimentos, podemos dizer que é um investimento, Sargento Pereira, e depois, de repente, começa a fazer essa pressão de que vai fechar e,
uma parte,
com certeza, a população é que sofre com isso. Conselho da parte, nobre vereador.
É bom ressaltar que quando anunciou que fecharia a maternidade doutora Adalberto, foi pelo desvio, pelo roubo que houve lá naquela instituição. Então, nós precisamos realmente estarmos com cuidados para ajudar, mas também vigiar.
Exato.
Para que não haja mais desvio de dinheiro. E foi uma fortuna que foi desviada naquela época. Obrigado pela
palavra. Eu quero fazer uma pergunta, nobre colega. Foi constatado, foi comprovado o desvio, o roubo, como diz Vossa Excelência?
Sim, foi comprovado, sim.
E esse cidadão está preso?
Não.
Então, lamentavelmente, ninguém vai preso nesse país, né? Porque desviar o dinheiro de uma maternidade, onde está atendendo a população mais carente da cidade, esse indivíduo está preso.
tinha que estar solto, não. Então, quer dizer, nós, mais um motivo, nobre colega, para que nós tenhamos essa consciência em fiscalizar melhor, não só a maternidade, mas todos os hospitais da cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano. Vereadora Dina Amélia.
Senhor presidente, eu apenas gostaria de parabenizar o nosso prefeito. Esses dias atrás eu estive aqui na tribuna dando dados concretos do atendimento do Hospital Municipal. E realmente a inauguração da UPA, que se fará em janeiro, se Deus quiser, vai desafogar muito o Hospital Municipal. E lá, hoje foi dito aqui, é unidade de pronto atendimento. Não é uma entidade, não é um lugar, não é um hospital onde tenha que ter uma ressonância magnética. Muito menos um TC, que é a tomografia. No Hospital Municipal pode-se colocar esses diagnósticos. O paciente que está dentro daquela ambulância, por exemplo, do SAMU, ali o médico socorrista vai saber se esse paciente terá que ser levado para a UPA ou para o Hospital Municipal. Isso aí terá uma educação a posteriori dos munícipes para saber aonde irão, para onde irão, ou para a UANA ou para o UPA. No caso, para o Hospital Municipal.
Uma parte, doutor
Quero
Dina Amélia.
Parabenizar o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide e dar uma parte para o pastor Vilmar.
Senhor presidente, eu apenas gostaria de falar, neste momento, o seguinte. Nós percebemos a preocupação do nosso prefeito com a saúde e, principalmente, com a permanência da maternidade. Mas em 2012, doutora Dina Amélia, segundo o levantamento da prefeitura, nenhuma criança nasceu no município de Ouro Verde. É um exemplo. E nós não percebemos, pelo menos eu não tenho notícia, que esses prefeitos, Ouro Verde e tantos outros municípios aqui, que são atendidos aqui, principalmente no caso de partos, que são feitos na clínica doutora Dalberto, eles não têm nenhuma intenção, nenhuma iniciativa de contribuir como a prefeitura, o nosso prefeito, com a sua sensibilidade, faz. Então eu queria deixar aqui, que sabemos que muitos estão nos ouvindo, que os outros prefeitos também procurassem auxiliar a manutenção da Santa da maternidade, doutora Dalberto, assim como o nosso prefeito está fazendo. Porque as crianças que nascem na clínica doutora Dalberto não são só de Anápolis, são de vários municípios. Então que os outros prefeitos também tenham essa iniciativa. Aqui o prefeito, o nosso prefeito, está entrando com 600 mil em 12 pagamentos de 50. Então que o prefeito de Ouro Verde, Campo Limpo e tantos outros, entra com 10 parcelas de 10 mil ou de 5 mil, enfim, para ajudar a maternidade. Obrigado, doutora Dina Amélia.
Pois não, pastor. Mas nem a pactuação eles não cumprem? Vão fazer doação para uma instituição? Então, isso aí é um assunto bem complexo, né? Não vamos discutir hoje. Hoje o mérito é o projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto para votação. Agradeço a compreensão do vereador Gleimo, que estava inscrito, mas abriu mão devido ao horário já ultrapassado. Está em votação o projeto. Os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o tempo regimental da nossa sessão, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.